prepara sua bebidinha, seja ela alcoólica ou não, pode tomar um refrigerante, é que sabe.
Não, separa hoje é terça-feira, que... não é dia.
Não, mas que a pessoa pode ouvir no sábado. Não é dia, Giba.
É, bom, é verdade.
No Japão é quarta.
Essa é a dança do desempregado, que ainda não dançou, tá na hora. Brincadeira. Ó, separa o álbum do Reginaldo Rossi, porque hoje vamos sofrer.
Garçom!
Isso aí só quem pegou o programa de 3 anos que vai entender. É, o assunto de hoje é arrependimentos na vidinha de quem joga videogames. Comprou o console errado, tomou a decisão errada no jogo, estragou a história, guardou mal algum acessório, quando precisou estava estragado. Enfim, vamos para nossa mini sessão de terapia.
Jogou o controle no chão.
Ai, papai. Ó, mas antes de começar, antes da gente ir para a pergunta de apresentação, eu gostaria que o nosso querido Giacom nos trouxesse uma música com o tema arrependimento.
Pô, qualquer sertanejo, caralho.
Pô, Sabota, sua voz foi lá pra baixo. Aumenta o seu volume aí.
Qualquer sertanejo.
Porra, arrependimento?
Peraí, Giacom, vou colocar um pedido, microfone, gente, pra você aqui, ó. Pode
aumentar. Pô, essa é fácil demais, Giro. Ah. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Tô passando a bola, Giba. Não tô tendo.
Próxima parte. Não, próxima parte.
Sempre que eu vejo ele do seu lado.
Era pra ele terminar a música.
Ah, desculpa.
Eu já fiz demais.
Não. Porra, você, caralho.
Perdão, ele já cantou 2 frases. Eu achei é uma evolução.
Desculpa, você não tem o mesmo impacto do Jacão cantando.
Nem quero.
Porque. Caralho, Giba, você.
Eu quero. Uma coisa que eu quero fazer aqui é parabenizar a vestimenta de Giba Bissacô hoje, que está muito bem trajado.
Ele tá.
Faz um regatinha, look aí, me invejou. Vou atrás dessa regata em algum lugar, algum site clandestino, porque Shopee. Aqui Shopee. Não vende.
Faz que nem o Jacon compra na China.
E não chega, né?
Chega.
Pô, melhor ainda.
Ganha 6.
Mano. Ó,
aí tu já abre tua própria lojinha, isso é empreendedorismo.
O primeiro pacote não chegou. Aí eles mandaram outro pedindo desculpas, e aí 6 meses depois chegou o primeiro pacote. Agora eu tô com 6 camisas do Palmeiras, olha aí que beleza.
Porra, se tivesse
dessa compra.
Dessa compra, né? Dessa compra.
Olha só, eu queria dizer o seguinte, tá? Um abraço aí pra você que fala que pirataria acaba com as instituições. Palmeiras acabou de assinar com o Felipe Anderson, ó. Tô tranquilo, tá ligado?
Tá vendo?
Mas olha só, vamos Paulo, fazer esse cast Marcelo. Aqui como se deve.
Calma aí. Acabamos de receber um sub aqui. Paulo perguntou, pode dar sub ao vivo? Pode? Pode não? Agora já dei. Que papinho, hein?
Você pode dar ao vivo, você pode não estar ao vivo. Você pode fazer
no privado. Exatamente. Aqui é um lugar livre. Um lugar livre.
Se tem um cara que pode carnaval. Dar pra gente, é você, Paulo. Pô, você...
É igual carnaval, cara. Não tem... Né? Não tem lei. Da hora que
acabou. Esse cabelo grisalho aí, pique William Bonner. Sou doido pra falar boa noite pra você todos os dias, Paulo.
Eu vou buscar esses vagabundos aqui, porque senão a gente vai falar bobagem até 10 horas da noite, né? Olha só, galera. Voltando pra pauta, vamos pra pergunta. Pergunta de apresentação.
Tá mal.
O que começou com um arrependimento e tornou-se uma decisão melhor do que a que você tomaria? Eu posso começar?
Você tá...
Em 2020, eu recebi uma mensagem do Sabota assim: ah, vamos fazer um podcast? Eu falei, puta que merda, Mas depois essa decisão se tornou muito melhor do que qualquer uma que eu tomaria. Então, pô, meu gancho foi bom, foi divertido.
Porque era ele que editava, né?
Pode. Mas eu larguei cedo, fingi um problema de ouvido e entreguei.
Puta, é mesmo?
Em 2020 eu tava.
Desculpa, Sabata.
Você quer roubar meu brilho, vai.
Não, vai lá.
Ele quer.
Em 2015, eu falei assim, eu tô sem dinheiro, vou dividir a conta da PSN com alguém.
A gente só compra FIFA, mano.
Esse eu continuo arrependido.
Pelo menos não é do Spotify.
Bom, né? É bom lavar roupa suja.
Mas vamos lá, então agora, me sacou, você.
Porra, eu ia fazer essa piada do NDPP, inclusive eu tinha escrito aqui, ó.
Tô bem achando piada, que não é uma piada, né? Se isso é uma verdade, que no primeiro momento todo mundo se arrependeu de ter aceitado, porque deu um trabalho fodido.
O arrependimento do Giba. Faz assim, Giba.
Faz aqui teu arrependimento.
Eu me arrependi de ter feito essa tatuagem aqui, ó.
A minha vai chegar aqui, hein, Gibão?
Nossa. Aonde?
É aqui, oh. Ó. Aqui.
Achei que você ia fazer o Cox.
Não, o Cox é só o nome de vocês.
Obrigado por essa exclusividade, inclusive, tá? Muito obrigado.
É, eu também. Eu quero fotos.
Oh, é... Claro.
Porra, eu ia fazer essa piada, agora eu vou ter que falar sério. Olha a situação que você me deixou. Tá vendo?
Pô, mano, desde que eu li a pauta hoje cedo, que eu falei, cara, não sei se eu vou conseguir participar, eu fiquei pensando, cara, essa é a melhor resposta pra essa pergunta de apresentação.
Pois é. Olha só.
Quer que eu passe pro Giacom enquanto você pensa um pouquinho?
Não, passo pro Giacom. Tá anotado aqui, eu anotei.
Não, vai lá. Ah, você anotou a resposta séria também, então é o cara preparado, tá bom.
Não. É o seguinte, cara. Quando eu... É... Quem pediu música?
Não, o Giba falou um Aimbo Bottom.
Ah, tá. Quando eu comprei... O que acontece? Quando eu comprei o volante aqui pra jogar Fórmula 1 com meu queridíssimo Gêmeos, irmãos Gêmeos.
Mano, as pessoas estão real achando que eu e o Gibão... Cara, sério, a gente correu agora a etapa do Brasil, do campeonato da GP Esports. E aí, um dos caras que eu tava disputando na pista veio trocar ideia comigo, né? Depois falar, pô, mano, ó, a disputa foi justa, total, não sei o quê. Você é irmão do Giba Bissacô, né?
Eu virei. Sim, em vez de compartilhar sobrenome, a gente compartilha o primeiro nome.
Foi isso que eu falei pro Giba, eu falei, como assim, cara?
Eu falei, nada a ver, a gente tem Maria Augusta, Maria Eugênia, Maria Eduarda. Moleque,
mas isso é piada do Friends, tem 30 anos que o Joey fala que vai... É perpetuar o nome da família, Joey.
É isso, cara. Não, mas falando sério, mano, quando o cara falou essa porra, eu mandei pro Gibão.
Passei mal de...
Os caras realmente acham que a gente é irmão, tá ligado? Mas foda-se.
A gente usa essa piada até hoje. A gente usa essa piada que é a mesma pessoa até hoje lá.
Ah, mas é uma boa piada, na moral.
10 irmãos que não vale um, porra. Pelo menos eu teria um que vale por 10.
Que isso? Esse elogio ao vivo aí, ó.
Mas o problema é que você tá falando que vale os 10, que não vale por um, né? É o Ouroboros dos irmãos.
Ouroboros.
Caralho, é foda fazer piada com gente inteligente ao vivo, porque é isso. Sempre te... Mas vai lá, Gibão, vai lá. Vai lá que eu sequestrei sua pauta, segundo um.
É nóis. Então, eu comprei o volante e aí eu falei, caralho. Será que eu vou jogar o suficiente pra valer essa compra? Por quê? Porque eu já tive um volante, que era o que eu inclusive ia mandar pro Gibão, que eu tive há muito tempo atrás, e eu jogava pouco, e ficou guardado, pegando poeira até estragar. E aí a hora que eu comprei esse, eu falei, ih, caralho, será que eu vou jogar ou será que eu gastei dinheiro à toa de novo, cara? E aí o que aconteceu? Eu estou jogando pra caralho, inclusive estou com medo de quebrá-lo, de tanto que eu tô jogando. Então essa é uma coisa que no começo me deu um arrependimentozinho e depois tá valendo a pena pra caralho.
Gibão tá em três ligas. Uma no iRacing, duas no F1 e ele tá em...
Tô indo mal nas três, cara.
Tá em quatro categorias.
O importante é ir. O importante é ir em frente. É corrida.
Eu estou mal em três categorias e aí eu fui substituir um cara que faltou, que não ia poder correr na categoria dele, que era outra, o GP6, era uma categoria acima da minha e eu fiz mais ponto que todas as outras categorias que eu tô correndo.
Não, foi foda,
Vou te dar uma dica, Gibão, por que você não tenta, substituir sempre alguém ao invés de correr pelo seu lugar mesmo?
Caralho, ô mano, eu tenho duas corridas na GP8.
Eu acho que diminui a pressão, cara.
Eu tenho, sei lá, eu tô em 19º. Eu corri uma na GP6, eu tô em quarto.
Olha aí.
Outro caminho
outra pode dica, ser você corre só na GP6. Corre só uma corrida.
Então corre só uma corrida por campeonato. Sabe?
Igual aquele menino, igual o que tá se fudendo agora na Williams pra caralho, como é que é o nome dele?
Que
trocaram até ele de carro, coitado. Mas enfim, não vamos falar de Fórmula 1 aqui. Um dia a gente vai ter um programa só de Fórmula 1.
Não, fala. A gente não fala muito, não, de corrida aqui.
A gente quase não fala. Nem tem live, pô. Inclusive, também.
Não é? Nem... Inclusive, eu queria falar sobre a live de sábado que eu estava assistindo, trabalhando, e que do nada seguiu a gente um perfil com o nome maravilhoso e entrou no nosso Discord também, que é o Numili. cara, na moral.
Ele entrou no Discord.
Unumili quatro portas.
Eu chorei, de rir. Um abraço pra você, Unumili.
Onde quer que você esteja, que seu óleo esteja trocado.
Cara, maravilha. Se não tiver, tem que ter escadinha no
Quem teto. Nunca foi pra balada no porta-malas de um Unumili? Fala a verdade.
A gente é muito de uma época diferente, né? A gente andava no porta-malas. Eu tava conversando, inclusive,
eu coloquei nove no... Desculpa, mãe. Eu coloquei nove caras amigos num Escort Hobby.
Polícia, já prescreveu o crime, tá? Isso tem com certeza mais de 30 anos.
É, mas minha mãe
pra ser um Escort Hobby, tem mais de 30 anos. Pô,
fiquei feliz que o Oziel tirou a OAB, mas é hereditário. O Vitor tá aí fazendo o advogado de defesa do Bissacô, cara.
Que aqui é. Você não pode ver um vagabundo que ele quer, né? Fazer a defesa. Isso aí.
Vagabundo, você falou que me amava 5 minutos atrás.
Amor bandido.
Inclusive, que ele ama quem presta.
Faz um sentido.
Eu ia contar uma história, mas eu conto num outro dia aí propício. Que é...
Obrigado.
Só pra gente seguir com a brincadeira. Ô Giacom, você, amigo, um arrependimento, cara, que tornou uma decisão melhor do que você tomaria se você não tivesse tomado? Essa pergunta é muito...
Começou então, minha merda e deu certo.
É boa a pergunta.
Eu já me arrependi de ter largado o FIFA, juro por Deus. Muito por conta de ver vocês, tipo, porra, vai sair cartinha de fulano, vai sair cartinha de cicrano.
A gente tira do grupo, cara.
E aí, no começo, não porque é só lá que vocês falam de futebol, né? Nunca vi, não falam de futebol em outro momento. E aí, deu aquele fomo, sabe? Aquele, ai, meu Deus, e tal. Mas aí, depois, cara, quando eu penso...
Desculpa, daqui a pouco vai chegar o...
Nada, mano. Vai lá.
Pros incautos, pros desavisados. E pra quem não fala inglês também. O que é fomo?
É quando você foi e...
Isso. Quer comer uma comida. Festa.
Eu e mais alguém, a gente vai. Nós fomos.
No passado, né?
Fomo é fear of missing out. É quando você tá com medo de perder alguma coisa, tá ligado?
Fear of the dark.
E não é a gente querendo falar inglês, não. É um termo mesmo, tá ligado? Então, assim... Só que, sim, galera, hoje eu olho pro meu videogame, tá ligado? E mais do que pro meu videogame, eu olho pro meu controle, que ainda é o original que veio na caixa do PS5, tá ligado? Então, assim, ele nunca mais... Ele caiu no chão porque meu cachorro passou e enroscou a pata.
Não. Você não vai pôr a culpa no Bart. Você não vai pôr a culpa. Não.
Você pô, o cachorro do Giba tá doente, mano. Ele tá botando ele tá culpa bem, no cachorro.
Ah, que filha da puta.
Ele fez a cirurgia, aí ele retirou o tumor que ele tava, e aí o médico outro dia mandou áudio pra gente falando que todo o tecido que eles tiraram em volta do tumor e tal, tá tudo bem. O Bart não tem mais nada.
Tá vendo? Para de pôr a culpa nele. A culpa foi sua de ter deixado o controle com o fio. Ele tem direito de passar...
É a única vez que a parada caiu no chão. Nunca mais, mano. Nunca mais passei raiva. Vou falar que eu nunca mais passei raiva jogando? Mentira, porque eu estou jogando Fórmula 1 no competitivo. E às vezes tem uns filhos da puta!
Às vezes? Porra, tu é gentil, hein?
Mas é que eu não quero falar mais.
Mas é uma raiva controlada também, né, Gibão? Tu fica com raiva de 5 segundos e acabou. A gente, de vez em quando, jogando FIFA, e aí a gente sentia raivas de horas,
não,
né?
Não. Mas treina a semana inteira pra uma corrida. O cara ir lá e acabar com a tua corrida. Aí tu tem que esperar mais uma semana pra correr.
Mas, o Gibão, mas é uma raiva também que você pode pegar, salvar o lance, ir na comissão de prova e falar assim, olha só, eu quero entrar contra esse cara aqui, e o maluco perde, sei lá, 15 pontos da corrida.
Ou
mais
os caras falam, não, isso aqui foi disputa normal, se fudeu.
Mas aí acontece uma de 10 processos que eu levei pra comissão, eu perdi 2.
Você se engana de um jeito muito fácil.
Mas é uma boa resposta.
Foi um arrependimento, Vitinho, mas que depois eu falei, porra, não, mano, foi o melhor dos mundos porque... deixou a minha relação com o videogame mais sadia. Eu passei a jogar mais jogos
aqui, hein?
Sincera?
Sério?
Não, se eu posso fazer uma pergunta sincera? Posso?
Pode.
Você cogita voltar a jogar EFC?
Cara,
já cogitei. Viável?
Juro por Deus, já cogitei, Mas o foda é o valor dos jogos hoje em dia, mano.
Não, fora isso. Assim, eu digo não, pela sério, relação mesmo, pela relação.
Não, só, tipo assim, não sei, mano. Talvez pegar o 23 quando ele vier, o 24.
Já tá de graça.
Já tá, então. Baixar ele e ver qual é, entendeu? Se eu tiver uma relação...
Todas homeopáticas, né?
É isso, tá ligado?
Eu quero meu mamão de volta. Cadê meu mamão?
Tipo assim, eu cheguei num nível limite com o IFC, tá ligado? É, então, assim, eu acho que se eu passar de novo pelo que eu passei, eu falo, mano, sim, é isso mesmo, já era, obrigado.
Sim, sim. Tá.
Porque, assim, eu não vou te falar que jogar online o Fórmula 1 não é estressante, porque você tem esse tipo de jogador tóxico, o cara, sim, que não vai pelas regras e tudo mais, que, como o Gibão falou, estraga a tua corrida, esse tipo de coisa é muito complicado, tá ligado? Mas, cara, você também tem... Pô, sabe, na tua... Sei lá, mano, correr... Mano, eu fui P5 no final de semana e eu achei que eu tinha ganho a corrida, assim, foi maravilhoso, tá ligado? A recompensa é muito boa. De
direção, passagem, ainda tem, ainda tem essa relação, né, cara, de, tipo... No Fórmula 1, você pode terminar em algumas posições e você ter feito um bom desempenho. No futebol, você ganhou ou você perdeu.
Mas, às vezes você joga
bem. Você pode ter jogado bem pra caralho. Se você perder, tu fica mais puto ainda.
E é mais acessível, Vitor. Você tá em ligas amadoras, competindo, fazendo amizade. Mano, o Gibão me levou pra GP Sports. E do nada eu tô fazendo um monte de amigo lá na equipe Haas, que é a equipe que a gente corre. Uma galera, gente boa pra caramba, que você acaba trocando ideia, tá ligado? E tal.
Faz muita diferença.
Eu não tinha essa relação com o FIFA, mano. O único grupo de amizade que a gente tem era da galera que a gente já praticamente desconhecia e do grupo do Telegram, entendeu?
Vou te falar.
Mas não era competitivo, não era, entendeu?
O problema do FIFA não é você ganhar ou perder. Porque isso acontece. O problema do FIFA é quando o jogo quer fazer você perder. E é isso que... O Fórmula 1 não tem isso, cara. É você.
Eu acho que é muito como você perde. É isso que você falou, irmão. É como. Tipo, isso irrita a gente, tira a gente do sério de um jeito absurdo. Eu Fala aí, eu trago a gente pra pauta.
Eu vou encerrar, desculpa. É outra coisa. A relação que a gente tem com o futebol... O Bissacô se livrou disso. Não sei o que ele fez, saiu na fotossíntese.
Miami Heat, porra.
Mas, é que ele foi embora do país pra se livrar disso, tá ligado?
Miami Heat.
É isso. É isso.
Não. Miami Heat.
Então, nossa, vai a relação com a pergunta, que... vai, cara.
Cara, isso foi foda mesmo, mano. Olha essa bota.
A relação que a gente tem com futebol, cara, é muito visceral.
Isso aí esquece.
Então tem muita parada, muito sentimento incontrolável que a gente precisa realmente trabalhar e tal. E aí, juntos com competitivo, com gente otária, com injustiça do jogo, é um coquetel explosivo, cara. Estraga teu dia.
Vamos pra pauta. Falamos bastante aqui dos arrependimentos e dos motivos pelos quais a gente se arrependeu e não foi um arrependimento. Essa pergunta, eu tô tonto ainda até agora com a pergunta da apresentação. Vamos para a segunda primeira pergunta do Top. Primeira pergunta.
Cantou, caralho. Vocês
cantou,
querem me matar,
o Sabota, né? Cantou, deixou para ele cantar.
Sabota que se foda, eu quero que o Jacon cante, caralho.
Jacon, ele não sossega, ele não sossega se você não cantar.
Eu nunca amava fazer...
Jacon, fala assim, na volta eu canto.
Seria muito legal, mano, fazer isso. Seria, nossa, imagina, a cara do Gibão, você fala, pô, Gibão, na
volta. Eu vou prometer um negócio pra vocês aqui. Posso prometer uma parada aqui rapidinho?
Vai.
Próxima live, gravação de programa, Giacomo vai estar gravando aqui em casa. A gente vai fazer um dueto de violão e voz. Não tem nada combinado, ele tá sabendo disso agora.
Eu também, isso.
Mas eu já tô com o set todo montado. Vocês viram, tem até, ó, arrumei um sofazinho verde pra ele sentar. Porque Palmeiras...
Vitor, esse set aí tá preparado pra qual programa que rolou aí? Conta pra gente.
Página 2 voltou, galera, com episódios quinzenais, tá? Batendo papo sobre coisas aleatórias, amenidades da vida, eu e Filipão. Mas.
E os dois melhores amigos?
Ainda tá em processo de estudo, né? A gente tá experimentando as paradinhas aí, tentando jogo de câmera, um monte de coisa. É mais pra eu estudar o ambiente que a gente tem nas mãos aqui e o que a gente pode levar pra frente. Mas, dito isto, eu também agora voltei a tocar, estou numa banda.
Deck. Olha aí.
Quando um homem está desempregado, o coração dele voa, irmão. Tá ligado? Voltei. E em breve tem musiquinha. Qualquer dia a gente abre aí uma live dessa com a musiquinha da banda. Um dia eu faço propaganda porque ainda não tá tudo
precisando pronto. De baterista, Vitor?
É cavaco?
Se for herbatera nessa banda. Vocês sabem da história que o Sabota já teve uma airband?
Ah, não. É melhor a gente não saber, mano.
É melhor a gente não saber. Pô, teve da última vez que eu mostrei que eu ainda tinha instrumento, lembra?
A gente fez até seletiva pra ver quem podia entrar ou não na nossa banda, tá? E a gente precisava de um tecladista.
Sabota, ele tem vergonha alheia do Jacon. Como?
Não tem. Isso é personagem de bom.
Cara.
Pô, agora minha. Ó, queria falar que minha estante ficou mais legal agora que eu coloquei o desenho do Jack aqui, ó.
Ficou mesmo.
Só isso. Porra, ficou mesmo. Mais legal. Só queria falar isso aí.
Ó, eu tenho vergonha dos desenhos que tem aqui, aí eu boto assim, ó.
Porque fui eu que fiz, tá ligado? É. Ó, Gibão, canta uma música, senão o Bissacô não vai deixar a gente passar pra...
Não vai.
I'm falling in love with another person. My heart will always be yours. Porra, é isso aí.
I speak that is love! I speak that is paixão!
Caralho, tá estragando tua música, Jacon.
Vamos lá, galera. Primeira pergunta do top, da pauta. Teve algum arrependimento em relação à compra de consoles? Vou começar com o Bissacô.
Eu tô levantando a mão de trouxa.
Você quer falar primeiro, amigo?
Pode falar. Eu quero, porque é bem breve. Eu tive Mega Drive e eu deveria ter tido Super Nintendo.
É isso?
Só isso. Não tem nem
você
que.
Você fica muito chateado com isso, não real assim?
Pra caralho!
Por quê?
Pô, o Super Nintendo é um dos consoles mais. Eu vou achar a palavra ideal. Me
ô, mano, tu tinha Golden Axe, velho.
Golden Axe é meu cu.
Seu cu é um Golden Axe?
Caralho!
Belo cu, Sabata, queria falar.
Caralho, o Super Nintendo é um dos consoles, senão o console mais icônico da história dos videogames.
Concordo, mas você tinha bons jogos no Mega Drive. Porra, você tinha...
Ah, eu tinha bons jogos, Bissacô.
Tinha. Mas ele queria os melhores.
Tu tinha o Super Monaco do Ayrton Senna, que era foda.
Foda-se! Foda-se!
Nigel Mansell.
Eu nunca liguei pra jogo de corrida na minha vida.
Gente, ordem. Estamos falando por cima do outro. Calma, respira.
Eu vou falar baixo.
Ou gritar, pode gritar, não tem problema não. É só porque senão ninguém ouve nada.
Eu comecei falando o dourado. Você deu só um tipo qualquer coisa. Aí eu falei Street of Rage, que é um mega de um jogo. Você também cagou.
Street of Rage é legal, mas então, eu não queria um mega de um jogo, eu queria um super jogo.
Porra!
Bissacô, seu arrependimento. Seu arrependimento com a compra de console.
Não, meu arrependimento é deixar o Sabota falar que tem essa bosta aí, velho. Porra. Caralho.
Cara, olha só. Queria dizer o seguinte aqui, entendeu? Você foi falar que enaltecer Fórmula 1 pro Sabota, cara. Seu argumento só não é mais inválido porque ele não tá na frente de um quartel por 72 horas com a bandeira do Brasil nas costas. Que, mano, na moral, velho.
Mas eu comecei falando do Golden Axe.
Sim. Você falou Golden Axe, só fez eu não ouvi porque eu tava irado. Eu tava com raiva. Mais um trocadilho pra vocês. E assim, pra ser justo, o único jogo de corrida que eu joguei e gostei muito foi do 64. Foi o...
Mario Kart.
São Francisco não, Rush.
Mario Kart. São Francisco, cara. A gente tá falando de igreja. Calma aí, Giba, porra.
Eu sei qual que é. É o...
Star Wars Episódio 1. Não, Star Wars Episódio 1.
Muito bom.
Ameaça Fantasma. Jogaço, mas é uma boa adaptação. É eu que não gosto de corrida, mas era uma boa adaptação pra aquilo que tinha uma vibe meio diferente. Mas eu já...
Você sabe que muito. Tem pro Switch, né? Uma versão mas HD.
Não, mano. Deixa lá.
Não, tá boa.
Não dá mais ideia pra ele não. Pode gastar mais dinheiro com o jogo, não. Chega. É. Não compra um jogo na conta compartilhada comigo, pô. Vacilo.
Eu podia falar umas 10 coisas boas aqui do Mega Drive que você ia falar que era bosta, mas tudo bem.
Mas eu quero que você fale seu arrependimento. Esquece essa bota. Deixa essa bota pra lá.
Tá, o meu arrependimento é muito simples, cara. Eu lembro quando eu tava fazendo coleções de videogame no Brasil e eu tinha comprado no não posso falar porque, né? Não tô fazendo propaganda pros caras aqui. Mas eu tinha comprado lá no site onde você compra coisas usadas de gente que não quer mais.
Lá no Não Dá Pra Comprar?
Não Dá Pra Comprar. Porra,
boa. Gustavo,
agora foto. É.
Vai ser o nome da nossa shop um dia, hein? Porra, boa pra caralho.
Aí eu comprei um GameCube na caixa. É, e era uma versão que vinha com um add-on de fitas do Game Boy, cara. Original, assim. Vinha o Megazord inteiro pronto, tá ligado? E a caixa tava perfeita, cara. O videogame tava perfeito, tava tudo redondinho. E aí eu me arrependo de ter vendido ele depois. Eu devia ter ficado com ele, cara. Porque eu não consigo achar outro igual. Não consigo, cara.
Ô, Giba. Cara, seu arrependimento foi diferente. Eu acho que vai ser diferente da maioria da gente aqui, né?
Não isso, sei.
O seu é de se desfazer. Não, é... Eu acredito, pô, né? O Giacomo pode falar trazer... diferente.
Vai, tentar te consolar um pouquinho, Giba.
Bem.
É, não fica chateado que você vendeu esse GameCube, cara. É, procura um Mega Drive, seu filho da puta.
Oco dourado.
Caralho, mano. Que otário, mano.
Moleque, é muito rancor de bobeira, mano.
Não é? Não, mas falando sério, amigo, acontece.
Não tô te ouvindo mais. Não tô mais te ouvindo. Não tô. Pode falar o que você quiser.
Mas falando sério, tipo, eu imagino que deve ser uma parada pra galera que coleciona.
Parei.
Não, pode. Não, olha só. Brincadeiras à parte de vocês dois. Agora sou eu que tô falando, tira a mão do ouvido aí, cara.
Eu não tô brincando, tô falando sério.
Não, mas
fala
então...
Fala pro Dourado parar de falar aí, ó.
Ele também tá com a mão no ouvido. Olha só. Caralho, você se arrepender de se desfazer de uma parada é muito triste, cara. E quando você não consegue encontrar o bagulho depois... É mais doloroso ainda. Eu tenho uma situação com essa que não é o arrependimento de me desfazer, mas é o arrependimento de não ter comprado quando eu tive a oportunidade. E isso, eu vou fugir um pouco do âmbito de videogame rapidinho, tá, gente? É, eu fiz uma viagem com a Carla há muitos anos, e aí eu encontrei um controlador MIDI. Pra quem não sabe, um controlador MIDI é onde você cria música e tal. Ele é um tecladinho de uma oitava. Você pode criar algumas coisas e salvar presets e tal. Pra você criar efeitos pra guitarra. Fazer várias paradas. Por $60 eu encontrei um. E eu falei, eu vou levar, cara. Ela falou, leva! Eu vou levar. Ela falou, leva! Vamos! É, eu falei, não vou gastar meu dinheiro não. Outro dia eu vejo isso no Brasil.
Ah, custa uma casa.
Aí eu cheguei no Brasil... Esse aparelho de $60
custava 1.200.
Ah, perdão.
Tá bom.
1.200 conto. E um que não era nem tão bom. O que eu vi, o que eu vi foi na B&H de Nova York, tá ligado? Tipo, cara, tava em sale, né? Tipo, na época que a gente foi, tava em promoção e tal. $60, cara. E eu levo esse amargor de não ter comprado isso até hoje.
Mas, ô Vitinho, galera, pra quem... Óbvio que vocês não podiam estar com a gente, mas antes da gente entrar ao vivo, a gente tava falando sobre instrumentos musicais. É por isso que eu falo pra você, cuidado ao se desfazer dos seus instrumentos. Por quê? Numa das vacas magras que eu passei na minha adolescência com a minha mãe e tal, eu vendi uma guitarra minha, pra gente pagar as contas e tal, uma Sunburst. Minha mãe virou pra mim e falou assim... Filho, não precisa. E eu, naquele ímpeto de, não, mano, eu preciso dar uma força pra minha mãe e tal, e na época eu ainda não trabalhava, eu falei, não, mãe, eu preciso nunca mais achar uma guitarra igual aquela. Era uma Strato, o Sunburst, galera, ela é tipo alaranjada e vai ficando preto, assim, tá ligado? Que é tipo como se fosse um...
Uma queimadura do sol. Como se fosse a madeira queimando.
É isso. A guitarra era linda, não era de uma marca... picorosa, nem maravilhosa, mas é uma guitarra que eu nunca mais achei pra comprar daquela tonalidade.
Tá ao vivo, tá?
Essa, velho. Picorosa
é muito bom. A gente acabou de falar que teu cu é dourado, Sabota. Picorosa é o de menos, tipo.
Mas é uma pica rosa.
Oi? Eu quis trazer. Calma.
Falei besteira.
Eu quis. Né? Não é uma besteira.
O cu de cor pode, o pinto não pode.
Pode. Inclusive, eu acho que rosa é uma cor saudável, até dependendo do ambiente, não. Né? Enfim, não vamos falar sobre isso.
Quase roxo. Oi?
Oi?
Olha aí, chega, gente.
Olha só. Eu só trouxe essa referência de instrumento musical porque foi uma sensação que eu passei, cara. E o que eu tô falando, eu carrego esse bagulho. Isso tem quase 10 anos e eu carrego essa porra até hoje, mano.
Ô, Vitor, mas tá falando aqui, ó, que é o arrependimento que você teve em relação a consoles.
Então, mas eu tô o seu, eu não falei o meu ainda. O meu eu vou falar e tem e diz respeito a você também. Mas aí vamos passar pro Gilão. Vai, Giacomo.
Cara, eu não tive
mas não é culpa sua não, Tabissacô. Só tem diz respeito a você, mano. Não tem culpa não.
Eu não tive arrependimento nenhum com console. Tipo, eu fui... Não tô fazendo inveja no Sabota, mas eu fui muito feliz com o Super Nintendo. Não, real, mano. Eu fui muito feliz desde cedo,
joguei tudo.
Não, sério, eu fui muito feliz com o Super Nintendo.
Joguei Super Mario.
Joguei um pouco de Mega Drive também na casa dos amigos.
Enquanto
joguei
você jogava Master Kid.
System. Enfim, cara, não tive essa neura assim. O arrependimento que eu tenho um pouco é de ser usuário de PlayStation. Porque, cara...
É isso?
Porra, mano, sabe qual que era a parada?
Você queria ser cachista?
O problema que eu não tenho com smartphone...
Você queria ter um Nintendo,
cara,
de novo?
O problema que eu não tenho com smartphone, de, tipo, me ferrar com iPhone, com as paradas mais caras, os periféricos serem vagabundos... Eu tenho com a Sony, que é a Apple dos consoles, tá ligado? O jogo é mais caro, o console é mais caro, é tudo. Assinatura é cara pra caralho. Então, tipo assim, mano, eu acho que assim, ainda mais pra atual situação financeira que eu me encontro, é meio complicado torcer pra Sony, tá ligado?
Mas agora tem cross, você pode comprar um Xbox S. Olha que gostoso.
Não, mas aí tem um problema muito grande. Quando o assunto é financeiro, eu concordo plenamente. Tipo, é ruim. Só que, pô, vamos botar ali, né? Um dos jogos mais legais que você já jogou na sua vida estão na Sony, né? Então, é foda. Esse cenário é foda.
Eu não sei se eu ia conseguir ficar sem os jogos. Não,
mas da parte financeira, eu concordo 100%. Assim, eu acho muito
mas
caro,
o Xbox
muito
também tá com o mesmo valor de preço. É só PC que tem valor mais barato.
Mas no Xbox, se você na assinatura, agora, você tem uns Day One que valem a pena, sabe, irmão? É essa a diferença. Tá ligado? A assinatura da Sony te traz jogos antigos pra você jogar. É muito raro te dar um jogo novo pra você jogar.
E traz uns três jogos novos por mês. E tem que torcer pra algum daqui deles.
Algum prestar, é isso. Aí, ou quando eles atualizam o catálogo da. Quem assina o Deluxe, né? Mas quando eles dão uma atualizada, jogam um joguinho a mais ali.
Ô, Vitor, não parece que alguém na Microsoft, de repente, abriu uma pasta e falou assim: uma pasta escrito valor de jogos. E falou assim: valores Microsoft. Falaram assim. Eita, que ninguém atualiza isso aqui tem uns 10 anos.
Tem uns 12
hein?
Anos.
Rápido, eu não vou mexer nisso aqui.
Bota a mão na bochecha. Ai! A gente demitiu o menino que fazia isso, então, tá ligado?
Uma coisa que é bem bobeira, tipo, eu tenho um apreço. Eu acho que assim, quem não presta atenção, tem que prestar atenção nisso. Tem umas palavras que tem uma sonoridade, que tem um efeito muito boas na língua portuguesa, cara. Eu sou muito fã de ué e opa. E recentemente a Fernanda tem usado muito credo. Então eu super imagino o profissional da Xbox falando assim: credo, tem uns 10 anos. Tem 10 anos que ninguém mexe nisso aqui. Ô, Walter, liga lá na Flórida. Eu vejo a primeira reação do cara sendo credo. Que é uma palavra que eu uso
é muito
dia.
Tentar abrir a pasta e essa pasta tem senha, tá em nome de quem? Fulano. E fulano foi demitido há uns 12 anos.
Só da empresa tem uns 5 anos.
Eu gosto também na entonação, quando a entonação começa a ficar. Você começa alto, começa a baixar. Tipo, ih, caralho.
Pô, cara, eu lembro em 2014 eu e Sabota, a gente tinha um movimento opa, né, que tudo, qualquer coisa que a gente começava, opa, e o opa ele pode servir pra tudo, é opa, ou então tipo, opa,
opa é camaleão,
tropeça é muito bom, opa,
camaleônico,
era, mano, aqui, um dia eu vou encontrar no Facebook, o Facebook ele manda aquelas lembranças pra gente, a gente fez um post sobre isso, numa época, falando sobre essa, é quase uma onomatopeia, né. Opa, não é uma palavra, mas...
Opa!
Ó, tá, mas vamos lá.
É cumprimento,
eu vou...
é tristeza.
É tudo. Eu vou falar o seguinte. Opa. Meu arrependimento maior em relação a consoles é... Eu nunca adquiri muitos consoles, né? Eu usava dos meus que meu pai comprava, depois que o Daniel comprava. E aí o primeiro que eu comprei com o meu dinheiro foi o PlayStation. Beleza. Trabalhei, o cara me cedeu o videogame, tá? Ok. Comprei o PlayStation 5 também, ok. Fiquei com o meu PlayStation 4 alguns anos, PlayStation 5. E aí eu fui, fizeram minha cabeça num universo de uns grupos que a gente tem no Telegram, que eu não recomendo vocês participarem. Caralho, Nintendo Switch é muito bom. Ah, tem muitos jogos, muitos jogos. Só que, eu, brincadeiras à parte, eu fiquei seduzido por Pokémon, pelo Pokémon que ia sair. Agora, eu fiquei tão seduzido que eu não lembro nem o nome. Mas é era aquele. É o Arceus, Pokémon Arceus. Aí a gente fez até live aqui de do início dele, e eu tomei esporro porque eu tava lendo todos os textos. O pessoal falou, não precisa ler todos os textos, né? Ah. Eu tava lendo todos os diálogos. Eu tomei maior esporro. Mas, beleza. Eu adquiri o tal do videogame porque o nosso amigo Bissacô estava se desfazendo do videogame. E aí ele falou, cara, tá aqui, pá.
Posso de fato essas coisas de vender.
E chegou aqui em casa bonitinho, tudo embaladinho. Chegou inclusive junto com esse quadro aqui. Que aqui está, que esse quadro é desenhado pelo Jack. Enfim, chegou tudo com as gravuras e tal, bonitinho. Tem a outra gravura guardada ali em cima, que é a gravura que foi feita pro episódio Dia das Crianças podcast. Essa está guardada que eu não emoldurei ainda. Mas aí, beleza. Tá tudo bem. Chegou, liguei o videogame, fiz a assinatura anual, junto com o nosso amigo Fatik, que é a assinatura família. Joguei o Pokémon à exaustão e joguei uns 10, 15 jogos
indie.
De backlog. Não peguei nenhum indie pra jogar. Eu acho que talvez tenha sido esse meu defeito. Eu peguei da assinatura da Nintendo, que você joga os jogos antigos da Nintendo. Que aí eu sentei, joguei alguns com a Carla, joguei alguns sozinho. Pô, e foi legal, porque eu nunca tive Nintendo e nunca quis ter também. Diferente do Sabota. Pô, eu tive Master System. Tive Master System 1, 2 e 3. Eu e o Daniel, quando a gente era criança, até o Daniel comprar. Aí depois o Sega Saturno, e aí depois a gente foi pro PlayStation.
Daniel me contou que ele teve o PlayStation antes do Mega Drive sair. Sacanagem.
Não. Ele era idiota. É. Piada de humor. Mas
só pra entender que você errou nisso, né? O Nintendo Switch é pra jogar jogo da Nintendo e indie, cara.
Não,
só.
Mas eu vou te explicar onde foi o problema pra mim. Eu me diverti muito mais jogando o Switch com ele plugado numa TV, e aí eu comprei um controle da BitDoo e eu jogava com o controle com ele na TV. Ou seja, pra mim ele perdeu o aspecto de mobile, então pra jogar no controle eu jogava o meu PlayStation, enfim, qualquer um. Eu não consegui me adaptar ao formato dele mobile. Eu achei o videogame pesado, achei não achei tipo confortável jogar naquela
janela. Não é ergonômico.
Não é, não é.
É mais pesado.
Se você falar de uma coisa, você passa, depois de um tempo jogando, você chega a ter dormência no braço.
O Sabota tem experiência própria, com certeza.
Mas isso qualquer portátil.
Portátil. Então, e talvez o meu problema não seja só o Switch, sejam esses portáteis e afins. Tanto que eu não tenho nenhum. Meu portátil é o celular, já falei isso em algumas gravações aqui. Eu acho que meu problema foi a adaptação e depois eu falei, eu joguei Pokémon Arceus, eu joguei alguns jogos, não comprei mais nenhum jogo pra jogar. Nenhum, né? Tipo, joguei só os jogos que tinham no catálogo e tal, que eram oferecidos. E aí chegou um momento que eu falei assim, cara, ele ficou 2 meses parado na estante ali, no deck. Aí eu falei, cara, passou 2, 3 meses, eu falei, pô, mano, essa porra vai estragar aqui parada, porque pô, não tô jogando. Ainda tentei falar com a Carla, falei, você não quer jogar e tal, pá, não sei o quê.
Que mora no Rio, né? Maresia, foda.
Eu moro na Baixada Fluminense, irmão. Se a Maresia chegar aqui, ela tem que estar com muita vontade. Você
torce pro Fluminense ou não? Tanto faz.
Ela tá achando que o Vitor
é na ilha do Mestre. Ela tem que estar com muita vontade pra chegar aqui, a Maresia. Não tem Maresia onde eu moro, mas tem uma coisa que é quase igual. Eu tenho vizinhos que tem serralheria. Enfim, cara, enfim, muitas coisas que iam estragar o videogame. Eu falei, cara, vou passar. Eu, como pessoa honesta que sou, passei por valores honestos. A pessoa que comprou sabe disso. Repassei. Não,
comprei o PS5 vendendo o Switch.
E chegou bonitinho. O Giba mandou com case, com os bagulho todo. Cara, pô, eu fiquei apaixonado. Joguei e achei muito legal, mas não me adaptei. E esse foi o meu maior arrependimento, porque foi o único console que eu comprei e não me adaptei a jogar, tá ligado? Tipo, porque eu só comprei 2 na minha vida. Esse foi o terceiro, né?
Tá justo.
Mas acontece, às vezes é o que tu falou, tipo, às vezes teu perfil é muito portátil, ou a época que você pegou.
Não, acho que não é.
Você não tava muito.
É um monte de coisa. Eu acho que de fato não é, de fato não é. Eu queria ter gostado mais. É uma parada que, se colocar lá em cima, eu queria ter tentado um pouco mais, mas eu tentei, e não funcionou. Vamos para a segunda pergunta da pauta.
Vamos se
sentir. Eu ia contar um negócio que aconteceu.
Pode contar.
Opa e tal. É jogo rápido. Estava eu e a D, sei lá, o Lu devia ter uns 7 anos de idade. Estávamos nós numa loja de colchão para comprar, para trocar o nosso colchão. Eu e a D Não, que às vezes você vai lá pra comprar travesseiro, que eu já fiz, inclusive, aqui.
Não, mano.
A última vez que eu fui, inclusive, foi pra comprar colchão também. Não, travesseiro, perdão. Eu ia te corroborar e acabei falando merda. Foi mal. Comprei travesseiros novos, porque travesseiros têm validade menor do que colchão, gente. Só pra você entender. Não use um travesseiro por 3 anos, gente, pelo amor de Deus.
É, capacete lamento, de moto também não. Só? Mesma coisa. Capacete de moto tem validade, tá, gente? 3 anos.
Peraí, eu tô abismado que o Vitor só usa o travesseiro por 3 anos.
Deixa ele, Giba.
Giba, pelo amor de Deus.
Meus travesseiros são igual a minha cueca. Gente, não importa se tá com buraco. Eu vou continuar.
Mas, gente, não é buraco. Vocês têm uma colônia de ácaro dormindo com vocês, cara.
Mas isso daí é. Como é que chama? É anticorpo, aí... velho.
Oh. É, mano. Por que você acha que você sobreviveu à pandemia? Foi por causa da vacina?
É. Do travesseiro.
Ou foi a colônia amiga que dorme com você?
Do suíte?
É. Colônia que mata a corona, né? Mas enfim, segue, Gibão. Conta aí. Enfim. Foi lá.
A gente tava lá, eu e a D, e você sabe que como eu e a D, como a gente é, né? A gente zoou pra caralho, foi um monte de merda e tal, enfim. E o Lu conviveu 7 anos com a gente até então, com a gente falando essas bostas em churrasco e tal. E aí estava eu e a D sentado na mesa, né? Lá trocando ideia com o cara e tal. E o Lu, mano, tipo, nos colchão da frente e tal, pulando, etc. Aí entrou uma mulher. Acho que foi uma mulher, foi um cara. Sei lá, acho que foi um cara.
Quem que você tá olhando? Pra D ou pro Lu? Eu quero muito saber.
A D tá levando o look pra cagar. É que
eu tô com muita vontade de chorar já, eu nem ouvi a história.
Aí, cara, tô eu lá. Trocando ideia. E puta silêncio na loja, né? Que só tava eu, a D e o Lu e tipo, 3 vendedores, 2 que não tava fazendo porra nenhuma e 1 que tava trocando ideia com a gente. Aí entrou esse cara, acho que era um casal, mas o cara foi andando na frente. E o cara, ele me dá uma trupicada, velho, e cai de joelho. Naquele silêncio na loja. Não, e o Lu não, me não, vira não, e grita: não, opa!
Não. Não! Caralho, que mano, presença de espírito.
Eu e a Dena mesmo, mano. Assim, ó. Caralho!
Selo Pip-Boy de criação aí, ó. Perfeito, porra! Caralho!
Caralho! Mano, eu passei uma vergonha e uma vontade de rir ao mesmo tempo, cara. Eu não podia rir. Mas a gente olhou pro Lu e falou: não, dele. Que foi?
Assim, não, idiota.
O que foi? Vocês fazem isso direto?
Com dente fechado.
Vocês fazem isso direto, irmão? Pô, caralho.
A gente fazia isso direto com o Jean, né? Trupicando, a gente gritava: epa! Não, ele gritou: epa! Epa!
Melhor ainda, cara.
Melhor ainda, cara.
Epa! Melhor.
Tem que bem melhor. Era isso, pode seguir.
Foi muito bom. Vamos pra segunda. Nossa, chorei, pô, calma aí.
Ah, é bom demais. Ele riu mais antes de eu contar do que depois que eu contei, velho.
Pô, gosto muito. O que você faz quando toma uma decisão errada ou que leva a um resultado que você não gostou em um jogo?
Eu
cedi a resposta anterior, agora pro Bissacô começou na outra, mas o Sabota tomou. Então agora o Bissacô começa essa. Vai lá.
Eu começo? Tá? Você vai tomar a Sabota de novo? Vai,
não. Não, então tem que ser o contrário. Eu começo e você me interrompe e fala.
Tá bom, então vai, começa. Não, vai logo, Bissacô, pelo amor de Deus. Vocês estão sobre porra, caralho. Porra, olha, caralho. Aí, ó, isso aí, eu chegando nos meus 40, tô virando 12 erros. Porra, caralho.
Cara, eu sempre... E é uma sensação que eu tenho na maioria dos jogos que você precisa criar um personagem pra colocar skill, essas coisas. Eu tenho sempre a sensação de que eu criei o personagem errado. Sempre. Eu tô jogando Baldur's Gate. E... Com a D e com o Jean, enfim... e aí, pra eu evitar que essas... Porra, quantas vezes no Diablo eu não criei? Eu criei no Diablo a porra do Necromante, joguei até o nível 30, falei, caralho, eu perdi meu tempo com esse personagem, caralho. E aí eu tive que começar de novo, e aí eu falei, mano, eu vou criar mago. Vou criar mago, porque quando eu jogo sempre de mago, não tem problema. Enfim, Baldur's Gate é a mesma coisa. O problema do Baldur's Gate é, eu comecei como mago. Mas daí tem a hora de você tomar as decisões de upar ele, né? E escolher magia, escolher que caminho que você quer ir e tal. E eu sempre tenho a sensação de que meu personagem não tá forte porque eu escolhi errado. Tá ligado? Então isso sempre vem na minha cabeça. Todos os personagens... Porra, Elden Ring é a mesma coisa. Quantas builds eu não fiz e desfiz porque eu achei que eu tava fazendo uma que não tava funcionando. Agora eu tô com uma boa, inclusive, hein? Tô pronto pra DLC, hein?
Eu vejo uma parada em você que é o, pô, bonito e honesto. Quando você presume, tipo, caralho, fiz uma build ruim, você vai e refaz. Eu vou com o que eu fiz ruim até o final, porque eu falo, não, vai dar certo.
Vai, filha da puta,
nisso, escolheu errado, agora nisso, vai. Eu, é um braço que eu dou a torcer aí pelo Sabota. É, o Sabota estuda os bagulhos antes de escolher as paradas, tá ligado? Eu não tenho a menor paciência. Ele estuda a classe, ele estuda as árvores de evolução. Eu não sei se ele faz, ele não faz isso em todos os jogos, tá, gente? Mas nos jogos que ele se interessa, ele faz, ele sabe o que faz. Não, o Casa botou tentando te aliviar na frente da Fernanda aqui, calma aí.
Eu não faço isso nos jogos que eu não jogo. É.
Não, mas assim, ele estuda as classes, ele estuda a árvore de habilidades. Eu não, eu vou lá à la volonté. Aí depois que eu vejo alguém falar assim, a build perfeita pra você fazer isso é se você lá no primeiro nível tivesse escolhido árvore e eu escolhi pedra, tá ligado? Tipo, e aí eu segui um caminho completamente errado. Aí eu falo, ah, mano, foda-se.
Vou te contar uma, tipo, no World of Warcraft eu tava fazendo, a Miliano tava tentando fazer um healer. E na época, é, você tinha uma build que você fazia que terminava com você virando, você podia, era de druida, né? Você se transformava numa árvore no final, você podia se transformar naquelas, nas ents, né? Nas ents que andam e tal. Obrigado. É, não é formiga, tá? É, eu tô falando da árvore.
Ah, não é mesmo?
Hã? Não, não é. Formiga é tem na árvore.
Que nem
tem
os Senhor dos Anéis, pô.
Enfim, é, só
quem,
os pra ents.
Quem não conhece, né?
É igual anão e dwarf, né?
São coisa. Os entes queridos?
São entes queridos. Muito. Ah, inclusive, cheguei lá em cima na árvore, quando eu fiz a árvore, o que aconteceu? Nerfaram o meu personagem.
Ah!
Aí eu falei, filha da puta, eu demorei 80 níveis pra chegar nessa merda. Aí eu fui lá e resetei o personagem. Não, resetei não. Aí eu parei de jogar com ele e criei um DK, porque na época, se você tivesse um personagem nível 80... Você conseguia fazer um DK 60, e aí você podia upar do 60 pra cima. Eu fiz um DK e foi... DK é Death Knight. Pra, enfim, é isso.
É Donkey Kong.
Também.
Ele criou um Donkey Kong, ele leva 60, perfeito.
É, daí você... Isso, é isso aí.
Mas eu cara, e vou puxar essa sardinha pra mim, a resposta já que eu já falei com o Bissacu agora. É, eu tenho esse problema com criação de personagens também, mas eu não tomo decisões a respeito, eu sigo... com a decisão ruim que eu tomei, infelizmente. Passei por isso também em Cyberpunk, que Cyberpunk também você escolhe classe, né, que você vai jogar, tipo, enfim, território, a forma... Cara, meu maior problema em jogo, eu vou explicar pra vocês que, antes de entrar na resposta, é quando
tutorial.
Você... Não, calma.
Já vai falar de instrumento musical de novo.
Não, é quando você tem a possibilidade de restaurar a árvore de habilidades.
Uma delícia, isso é uma delícia.
Não é, cara.
Claro que é.
Não, pra mim, é tomou uma decisão, eu tenho que... Pô, me deixa até o final, não me deixa ficar voltando pra mudar isso, não. Porque aí, se você me permite... Se você me permite restaurar, cara, de 10 em 10 minutos eu vou pensar, não gostei disso aqui, não, vou fazer de novo, vou fazer outra coisa.
Fala com sua bota quando acontecer isso.
Não, mas isso é uma parada que eu levo desde sempre. Hoje, eu escolho uma classe... Aprendi com o Thiago aqui em cima. É... Eu vou lá, dou uma estudada, vejo qual é a melhor build, mas eu tento adequar a melhor build à maneira com que eu quero jogar o jogo. Tipo, o cara pode falar, a melhor build é você ficar a 500 metros de distância dando ataque de fogo, mas eu não quero fazer isso, eu quero porrada. Ah, pra fazer porrada, eu tento achar um equilíbrio. Beleza. Isso é só um ponto que eu ia falar, que eu erro nisso daí que o Gibão falou, só que eu não tenho a força de vontade que ele tem de resetar
e
começar.
Não é errar, gente. É jogar no que diverte.
Não é errar, não, mas às vezes não me diverte.
Mas
então,
às vezes
que é um
não
erro.
Diverte fazer um negócio do jeito meta, gente.
Não, eu sei, mas... Acontece. Mas eu tô falando de permanecer num erro, tá ligado? Eu tô permanecendo e forçando uma barra. Tô sendo burro. É, agora, o que eu faço quando eu tomo uma decisão errada? Aí a minha resposta foi óbvia, né? Eu já falei com o Dibão. Tipo, eu acabo deixando acontecer. Tomei a decisão errada. Ah, é o meu jeito de jogar. O jogo tá ali. E foi assim. Um exemplo foi jogando Detroit Become Human. Eu não sei se todos aqui jogaram esse jogo.
Ainda não,
mas é o final.
Ô, Giacom, tu vai chorar.
É horrível pra tomar decisão, é horrível.
Não,
cara.
Tu vai chorar. Não, tu vai chorar. Você que é sentimental, tu vai chorar.
Puta,
tu vai chorar. É lindo. O meu final foi ok. Só que minha meiuca. Eu vou falar, assim, gente, você joga com três personagens.
Não fala, vai estragar pra eles aí, carai.
Pô, então, galera, tem spoiler. Se você não quer ouvir spoiler do jogo, pula 40 segundinhos. 40 segundinhos. Não, Giacom, eu não vou dar spoiler do jogo, de fato, do que acontece. Eu vou explicar as possibilidades. Você tem, tipo, você lida com três personagens e ao longo do jogo você pode ter sucesso ou não sucesso com esses personagens. E dentro de um personagem, eu não tive sucesso numa das coisas que eu fiz jogando Detroit Become Human. Cara, se você... Assim, quem conhece a Carla, pode ligar pra Carla agora e perguntar. Eu fui dormir
triste. Pode ligar?
Não, não, gente, pra quem tá ouvindo o podcast. Vocês não, ela odeia falar no telefone, manda um WhatsApp. Cara, eu fui dormir triste. Cara, alguns dias, não foi um dia só. No dia seguinte eu ficava pensando, por que que eu tomei essa decisão? E aí a Carla falou, pô, você não pode resetar e voltar e jogar de novo? Pode que você... Não, não pode. Você consegue reiniciar, jogar um capítulo de novo, todo de novo.
Eu não sabia disso, não.
Não sei se depois. Eu que joguei depois, não joguei no lançamento, joguei muito tempo depois.
Não, eu também.
Ou eu tinha que ir até o final, Não, que depois que você chega no final do jogo, você pode rejogar os, os capítulos, mas daí eu caguei. Não, então. Cara, eu fiquei ruim. E foi meio que no início. A Carla falou, cara, volta, joga de novo. Eu falei, não, faz parte da minha história no jogo.
Faz parte do meu show.
Só que eu... Aí você que trouxe música, não fui eu. Aí eu fiquei assim, cara... A ponto de eu ficar mal 4, 5 dias e eu não resetar o bagulho. Eu sou cabeça dura nesse nível, tá ligado? Quando se trata de tomar uma decisão errada num jogo.
Não joga esses tipos de jogo, cara. Esquece.
Mas eu gosto muito desses jogos. Gosto... Cara, sem sacanagem, Giacom. Se você jogar esse jogo, eu boto minha mão no fogo que tu não vai chorar pelo menos umas 10 vezes.
Eu devia fazer live disso.
Cara, eu já fiquei bolado com o final de... Não é... Caralho, não, DJ! Foi foda agora, hein?
É, ele trouxe música também, você não falou nada.
Não, é a mesma natureza de jogos e tal, como a do Detroit Become Human, mas assim, eu zerei esse último, a Plague Tale, e o final é aquele final que é tipo o de The Last of Us Parte 2. Você tem que fazer a parada pra história andar, barra, terminar, e você não quer fazer? Tá ligado? É tipo aquilo. Então, é complicado, mano. Tipo, enfim.
Mas assim, eu acho que quando o jogo te força a tomar a decisão, é menos doloroso, sabe? O lance do Detroit é que você tem opções, e cada opção vai te levar pra... Desde o início. O que foi, Jorel? Calma. Caralho, o gato chegou aqui.
Achei que era o Paulo Macedo apertando teu gato aqui.
Não, cara. Chegou puto aqui. Uau. Aí, ô Gibão, é que a árvore de caminhos que você vai tomando, e ele te mostra, sempre no final do episódio, ele fala a porcentagem de que cada jogador que jogou o jogo escolheu cada caminho e onde vai. E ele te mostra na árvore dos caminhos o quanto você deixou de fazer no jogo, tá ligado? É uma parada que fala, caralho, eu fui. Às vezes eu terminava em 3 pontos o jogo. Quando eu via, tinha, sei lá, 16 pontos que tu podia fazer.
Lembra que
segunda
a gente começou...
vez que a gente fala de árvore hoje, hein?
É. E então, pega mais essa
capa
aí.
Do episódio.
Lembra que a gente começou a falar... A gente começou a live falando de FOMO?
Quer dizer, muito Detroit, próximo.
Detroit pega todo aquele FOMO, esfrega na tua cara e fala assim, joga de novo, seu merda.
E é isso que ele faz. Ele faz, joga tudo de novo pra você viver outras paradas. Só que é aquilo... Às vezes você vai, faz as coisas diferentes, e o resultado ainda é parecido com o que você... É um jogo muito completo, é um jogo muito bonito. Eu recomendo pra quem não jogou, muito. É um jogaço, os diálogos são bonitos, a história é bonita, a premissa do jogo todo é legal. O gráfico é bonito. Vale a pena.
A minha resposta tem mais ou menos a ver com isso, viu, Vitor? Porque assim, a pergunta, né, aquele da onde Gustavo aqui, a pergunta é o que faz quando toma a decisão errada. Cara, depende. E depende real, assim, se o jogo é tipo Detroit Become Human, né, que o jogo é famoso por essas escolhas, e você tomar a decisão errada também faz parte do jogo e vai te levar para um caminho A, e depois você pode voltar, tomar a decisão B e, sabe, tipo, rejogar para ver outra parada, mano, eu só sigo em frente, sabe? Agora, se o jogo é tipo, sei lá, um jogo que tem elemento de RPG, tipo, sei lá, God of War, eu fui e gastei todos os pontos de mana, vida, dinheirinho, sei lá, que eu tinha numa armadura, e essa foi uma decisão errada. Aí eu vou lá, busco save e vou pra outra armadura. E tento outra parada sem...
Eu acho quando o jogo é single player e tem essa parada, eu acho justo você fazer essa... É. Agora, não faço, mas eu acho justo.
É aquilo, tipo... Porque, mano...
Eu acho justo, mas não faria.
Preso numa parte do jogo, sacrificando meu divertimento, porque, sabe, não é um suplício, mano, tá ligado? É um jogo de videogame. Então dá pra voltar. Agora, Detroit Become Human seria, ou qualquer jogo da mesma natureza, seria meio que roubar, tá ligado? Você, pô, só terminei em 3 pontos, então eu vou voltar ali pra refazer, porque aí eu vou... Sabe, aí eu acho que é meio que cheatar a parada, tá ligado?
Eu tô sendo hipócrita aqui na resposta que eu dei, porque...
Ah, sempre, não. Né, Vitor? Calma aí. Meu amigo.
Não. O que o Gibão falou, Adia, eu lembro, não é sempre, mas jogando Horizon, eu acho que foi o primeiro. É o primeiro que tem aquela armadura fodona no final? Você vai passando nos lugares.
Aí e eu lembro você... que eu... Se errar um lugar, você não pega
mais. Não pega mais. Então, eu tava no meio do jogo e eu li em algum lugar alguém falando: caraca, completei e peguei a armadura tal. Aí eu fui ver o detonando de como pegar essa armadura. Uhum. Aí eu falei: se você passou do primeiro mapa sem entrar em tal lugar e pegar tal bateria, você não tem armadura. Né, que eu dei um delete no meu save game e comecei de novo. Foi uma das poucas vezes que eu fiz isso na minha vida. Porque eu queria muito a armadura. Que eu já tinha visto a armadura, que você vê ela em um dado momento no meio do jogo e depois tem que fazer uns bagulho pra pegar ela. Uma parada assim, né? Tipo, eu tinha visto e aí eu fui, como é que eu pego? Aí eu fui ver que eu tinha me fudido, que eu passei direto. Porque eu não jogo igual o Sabota joga The Last of Us, né? Porque Sabota, ele abre todas as portas, todas as gavetas, todos os carros.
É porque é uma parte do mapa que você, tipo, você joga ali o começo do jogo e tal, e depois ele fecha, tá ligado? Você não volta mais, tá ligado? Pra essa parte do mapa.
E acabou.
A não ser, acho que no final do jogo.
Se não, aí você pode fazer... Assim. Quando você vira o jogo, você pode voltar no tipo num plush game pra ficar andando com ela no mapa. Nossa. Mas só isso. Você não joga mais contra os vilões.
É. Mas, enfim, mano.
É isso. Sabotinha, você, amigo.
Maneiro que você
joga essa armadura. Decisão real. Não, vocês não estão entendendo. Ele precisa falar porque ele tá concentrado. Ele acabou de ver o vídeo do nosso morto muito louco, cara. Chegou pra ele. E ele tá como ali, ó. Ele tá suando. Ele tá suando. Eu não vi ainda. Eu não quero ver. Não sei se eu quero ver. Eu vou ficar maluco.
Não vejo.
Por favor, manda. Eu quero ver.
Não, procura.
Não, depois eu vou te mandar. Eu vou te mandar.
No WhatsApp, não custa nada. Vai, essa preguiça.
Lá, se ele acessar essas coisas, ele vai preso, o Thiago.
Bing, eu falei
VPN. Ele tem que usar VPN.
Bing americano.
Vai, Sabotinha, você, amigo. Tomou a decisão errada. Leva um resultado que você não gostou. O que você faz no jogo?
Pô, volto até ficar no resultado que eu gosto.
Mas em todo tipo de jogo? Não, mas em todo tipo de jogo?
Não é sempre tudo, não.
Eu posso dar um exemplo antes de você dar a resposta? Um exemplo é, eu jogo Futebol Manager. Eu jogo Futebol Manager, inclusive, live com o Isaquinho. Nessas duas últimas semanas eu não joguei porque eu tava trabalhando, mas você pega... Pô, perdi um jogo no Futebol Manager que, pô, uma parada que eu preparei o time pra chegar lá e jogar. Eu vou perder. Eu vou dar um restart pra jogar esse jogo, essa partida de novo? Eu acho zoado, tá ligado?
Esse jogo, não. Tá, vamos lá.
Era esse exemplo que eu queria dar.
Se é um candango que eu quero contratar muito, ou então deu uma merda com um cara que pediu pra sair, não era pra sair... Eu vou ficar dando... Tem um nome esse negócio que eu esqueci agora. Vou ficar dando load até resolver o negócio.
Safadinho.
Mas assim... Pode ser. E aí, o que que acontece? Eu não sei dizer pra vocês... Não sei dizer pra vocês qual o meu critério. Onde que é a minha...
Régua moral.
É o meu nível ali. Minha régua moral. Mas eu faço assim, tipo... O Giba falou do Baldur's Gate, por exemplo. Eu entrei numa área assim, pá, do Baldur's Gate, eu dei um save. Ué, save toda hora. Vraco, 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 são, tem 5 arquivos de save. A cada 5, 10 minutos é um save. Se der a merda, tu volta. Começa pela questão é que você tá se resguardando tecnologicamente, independente da sua escolha. Mas se der a merda no jogo, tu não ferrou com aquele save. Aí agora a gente pode pular pra questão moral. Dei save na parada, entrei no negócio lá, bati de frente com um bicho, morri. Beleza, vou ter que começar a luta de novo. Não foi eu que escolhi dar um save e tal. Não tinha opção, entre aspas. Vou adotar outra estratégia. Morri. Falei, porra, esse bicho é forte. Vou usar poção disso, poção daquilo, bênção, rezar pra não sei quem. Morri. Falei, peraí.
Tá algo errado.
Não é o jogo, sou eu, tá ligado?
Ou não era pra eu estar aqui, ou tô fazendo coisa errada. Aí, dependendo do que for, assim, aí começa a misturar a cretinice. Eu vou ver na internet a resposta. Depende, eu tô exausto. Eu não consigo lidar com o meu fracasso exacerbado? Pode ser. Mas, de forma geral, o que, que eu tento fazer? Se for uma coisa que vai me prejudicar muito, ou então que eu não tava esperando e me frustrou muito, eu volto. Sem a parada que, tipo assim, ah, não, pô, vou pra isso aqui, eu tô disposto a arcar com essa consequência. É, perder um cara da party, receberem mal a minha decisão, a minha escolha no diálogo, geralmente eu não volto. Só se for, tipo assim, ah, fala Sérgio, bom dia, ele fala, bom dia o quê? E mata a minha equipe inteira, aí eu vou dar um load. Mas uma coisa mais branda, uma coisa que muda o trecho da história e tal, ah, eu tenho que arcar, eu acho que eu entendo essa parte que vocês falam. Eu acho que eu só fico meio alérgico a uma frustração não esperada, sabe, aquele negócio de, putz, perdi tempo aqui, eu não sabia que ia me arrebentar, então... Se é uma coisa mais contextual de história, narrativa, eu tenho uma sensibilidade mais tranquila. Mas se é outra parada...
Tem alguns que mas não conseguem. Eu acho que nesse cenário, cara, é honesto, sabe? Eu acho que o mais importante quando você tá jogando videogame é tu tentar ser o mais honesto com você mesmo possível. É o que o Giacom falou. Caralho, cara, é meu momento de lazer. Eu não vou me estressar pra caralho com essa porra porque eu não quero dar um novo save. Pô, foda-se, sabe? É óbvio, são escolhas. Eu, dentro de certas irritações no jogo, eu me divirto também, né? Tipo, falar, cara, tomei decisão errada, agora eu tenho que arcar com isso, vou ver até onde vai.
Você mas tá se vendo chega a história nível... que você se propôs.
É, mas se chega num nível que você falou, num nível de caraca, eu não consigo passar daqui. Porra, aí minha decisão foi muito errada. Eu tenho que dar um passo atrás. Repensa, tá ligado? Pô, um exemplo em um jogo que não é nem pede tanto assim, né? É jogando The Last of Us 2. Eu não me preparei o suficiente num pré-terreno, né? Porque o The Last of Us, eu sei, pra quem nunca jogou, você joga cenários, né? E você passa de cenários pra outros cenários. E aí eu não me preparei o suficiente quando eu cheguei num cenário de um mini boss. Eu tava com pouca munição, eu tava sem... Molotov e tal, eu falei, cara, ah, mas eu cheguei aqui assim, tenho que passar. E eu tentei quase umas meia hora, tá ligado? Uns 40 minutos, uma hora, duas horas, eu falei, cara...
Peraí, meia hora ou duas horas, Vitor?
É não, foram os... Ah. Eu tentei meia hora, não deu. Uma hora, não deu. Duas horas, eu falei, cara... Quando chegou em duas horas, eu falei, olha... vamos ver, Vitor. Vamos pensar. Aí, o que o The Last of Us oferece, que alguns jogos não oferecem, é... Eu posso mudar a dificuldade. E aí, ao invés de voltar lá e refazer o save e tal, jogar, eu diminuí a dificuldade, botei num easy, levei as armas que eu tinha, passei da fase, depois voltei ao level que eu jogava e falei, bom, se eu for jogar de novo ali, eu sei que eu não posso chegar com duas balas disso, com três balas daquilo, enfim. Aí tem toda essa parte de ética que o Sabato falou, ah, meu Deus, mas você... E colada com o do Giacom. Mas você diminuiu a dificuldade para jogar o seu jogo? Cara, eu jogo videogame, principalmente jogos que tem história, para jogar, entender a história. Óbvio que eu gosto de ser desafiado. Mas eu gosto de ser desafiado. Não, eu gosto de ser desafiado até a página 2. Olha a propaganda. Até a página 2, tá ligado? Tipo, porque chega um momento eu falo assim, pô, tá bom, já fui desafiado demais, não deu certo. Não deu certo. Eu falo, cara, largo de mão com muita facilidade. Diminuo velocidade, ó, diminuo a dificuldade, diminuo, volto em save quando é necessário voltar em save. Eu não faço isso no Football Manager. Cara, tipo, porque assim, eu acho que o que o Sabotinha falou, é tão visceral o bagulho com futebol e tal, que, pô, se eu cheguei numa final, eu levei um... Eu lembro quando eu levei, eu já contei essa história aqui no podcast, eu levei o Volta Redonda pra uma final de Libertadores e tal. A primeira eu não ganhei, tá ligado? Levei 15 anos pra levar e não ganhei. Aí eu falei, pô, eu podia ter voltado. Que você consegue salvar
tempo
antes
de jogo, tá, gente?
É, gente, pelo amor de Deus.
O Vitor passou 15 anos jogando. Não, pera.
Não, calma aí, essa bota.
O Vitor tá desde os 25 anos de idade jogando esse jogo, cara.
Foram duas semaninhas jogando e tal, porque o CM era mais, não era tão rico de informação quanto hoje é o Futebol Manager.
Mas
era
bem quanto mais tempo do tutorial dessas duas semanas, Vitor?
Gente, o tutorial é um tema muito delicado. Eu não quero falar sobre isso.
Gatilhei, foi mal. Não, foi mal.
Não, brincadeira.
Foi mal. Mas, ó, fui Neymar.
Fui mulher. Não, mas é isso. É, eu acho que essa questão. Essa questão ética, ela é muito sensível e vai de acordo com cada um, mano. Eu acho que você não tem que se prender de motivo nenhum pra jogar jogo nenhum por razão nenhuma. Tipo, ah, esse eu não vou jogar porque é muito difícil. Cara, se dá pra botar fácil, joga no fácil, vai viver a história. Tá ligado? É isso.
Eu conselhos do Vitor. Eu descobri pelo Falco no grupo.
Conselhos do Vitor.
Caralho, virou. Mais uma vinheta.
O cara virou o Beto Carreiro da.
Vocês não repararam que todas as vinhetas que eu faço de vocês eu uso o nome do Beto Carreiro, cara? Todas. E desde que a gente começou o podcast.
É, cada um tem. Enfim. Eu descobri pelo Falco, cara. Tava o Falco, o Ziderich e o Sabota falando sobre Souls. Um
grupo possível.
É, aí eu fiz uma piadinha que não adianta, gente. Pra mim, Souls só Marvin Gaye mesmo e já era. E aí eu tava falando pros caras a minha experiência com o Nioh 2, tá ligado? E aí os caras falaram, porra, Gil, tu também... Souls tem uma curva de aprendizado, né, cara? Pra você, tipo, primeiro tem a parede, depois tem a parede com espinhos, depois a parede com espinhos pegando fogo. Falou assim, cara, eu acho que o meu microfone alterou, tá aqui ainda?
Tá aí, meu Deus, tá aí.
Desculpa, Vitor, credo, parece que eu tava batendo palma.
Mano, ele tem problema no ouvido.
Ah, cara, que foi isso aqui que fez ele.
Não, tô brincando, não incomodou, não. Foi só pra.
E aí, tirou um lado daqui,
que,
ó.
Os caras falando pra mim que, pô, Gê, você também foi um dos mais difíceis dos Souls pra jogar pela primeira vez, né, mano? E isso que você falou, cara, eu não tenho pudor nenhum de falar pros caras que, mano, Souls não é pra mim. E se um dia eu pegar um Souls que tiver o Easy, eu vou no Easy. E... Mas também é aquilo, tá? Eu já zerei jogo no normal e depois botei no hard, depois fui no inferno, não sei das quantas, porque é legal se o jogo me interessar, tá ligado?
Só um instantinho, Bissacô, eu acho que seu microfone, acho que deu pra pegar agora uma gastrite agora no Alô. Seu microfone, quando Alô. O Jacon falou de botar suas no Easy.
Ah, mas aí foda-se
é que
o cara
ele não
que
gosta
é político,
de Souls, ele não gosta de Souls like, ele gosta de Souls unlike.
Não, é porque se eu quiser desafio, Gibão, se eu quiser, vou falar
já
pra você.
Tem a vida real, né, irmão? Porra!
Não, mas.
Tô brincando.
Presta concurso público.
Além do desafio da vida real, se eu quiser um desafio além, eu entro no site de uma marca aí de simulador de corrida, compro um cockpit profissional com tela curva. Com todo o maquinário que custam 50 mil reais e bota pra pagar em 3 parcelas. Isso vai ser um puta desafio, tá ligado?
Só bota, ficou com vontade de falar.
Não, olha só. Se o teu cartão do banco aceitar, pagar é o de menos, irmão.
Aceita,
deixa o Giba do futuro resolver, pô.
Caralho.
Não, mas se seu cartão do banco aceitar e você não se importar de não parcelar mais nada durante uns 10 anos, você nem precisa pagar.
Mas foi isso que eu quis dizer, cara. É só ignorar. E se teu banco for só digital, é só tu apagar o aplicativo.
Isso é bom pra caralho. Isso é bom pra caralho.
Ó, a Tati ficava fazendo...
Amigo, vai achar banco que é de verdade, irmão.
Caralho.
A Tati ficava fazendo essas piadinhas aí, ela foi ver outro dia no aplicativo do banco dela, os caras botaram o limite dela por R$800. Ela falou, ué... Cadê meu limite? Aí ela falou assim: será que é porque eu fico fazendo essas piadas que eu vou pegar um empréstimo e vou deletar o aplicativo do banco?
Aí eles estão ouvindo, né? Tipo,
aí, não duvido nada.
Mas ao mesmo tempo, são esses mesmos caras que nada teu limite vai pra 27 mil reais, tá ligado? Toma aqui 27 mil pra tu gastar com qualquer coisa.
Faz isso não, né?
Vou trazer outra parada. Eu tenho visto uns vídeos no TikTok. É bobeira, óbvio. Quem
no TikTok.
É o construtivo.
Eu amo
o cara tá andando assim,
aí ele tropeça no pé de alguém, aí,
aí
ele
passa
vai,
no cartão
começa
numa
a catar cavaco, aí passa o cartão numa maquininha, alguém entrega pro cara o PS5 dentro da sacola, aí ele se vê, ele tá com a sacola, ele vira
ai,
pra
meu
trás,
Deus.
Tá duas pessoas da loja assim, do tchau.
Eu adoro esse vídeo.
É uma trend, né, de vários comerciantes agora.
De tropeçar ou jogar a maquininha na mão do cara, e o cara segura com a carteira. Tipo, cara, é muito bom, tá maluco.
Nossa, ô, Gibão, você tinha que fazer uma dessa trupicando e caindo dentro do cockpit.
Mano, sei... Cara, não
brinca. Aí ataque levando o corpo do Giva morto no banco.
Aquela, né? Aquela das pessoas tropeçando mesmo.
Ainda falando.
Olha só, vamos pra última pergunta. A gente tá falando muita bobagem, a gente já tá com uma hora e meia de programa. Uma hora e dez.
Anos falando bobagem, tá preocupado.
Mas 50 minutos. 50 minutos foi o Vitor falando agora, porra.
Que isso, eu não falo nada, cara. Eu tô quietinho.
Só falando lá, queria uma guitarra que não comprou.
É, pra tocar. Porque tem que ser o tipo de guitarra que chora.
No... Qualquer e guitarra ela... chora na hora de tocar Los Hermanos.
Aperta o botãozinho pra ficar vermelhinho aí. Ah, o host é o seguinte, pra vocês entenderem.
Apertei, foda-se.
Ele, entendeu?
É piada de humor.
Cinco violões, hein, Vitor?
Compra não, irmão. É mais barato que você imagina.
Olha.
Naquela faixa que eu te falei de um violão ou custa R$400 ou custa R$1.000, esse aqui tá no meio do caminho ali, tranquilamente.
Aí, vocês acreditam que esse microfone que eu tenho aqui é o mesmo desde quando a gente estreou o cash?
Só trocou o braço que sustenta.
Só troquei o braço, só
troquei
o braço.
Trocou a posição, agora ele vem de cima.
Isso, é.
Bom, é um bom, é o BM-180 ou alguma coisa assim. Meu Deus.
Sei lá, Vitor.
Galera, terceira pergunta. Eu lembro porque eu fui o que indiquei, por isso que ele serve até hoje. Saca?
Eu sempre quis ter uma BMX quando eu era moleque. Muito
uma BMX, a bicicleta pra fazer. Então tu era meu rival,
não,
pô, era do Patins.
Transformer, pô. Caralho.
Se fuder, mano.
Foi mal.
Galera, qual, porra, essa pergunta. Galera, a gente vai pra uma pergunta agora. Isso vai gerar animosidade, isso vai gerar,
treta cortes
com amigo,
pras redes sociais.
E a gente tá ainda fazendo em vídeo, vai gerar muito corte com cara de cu, com cara de gente bolada, com cara de gente rindo. Que a pergunta é a seguinte: qual foi a pior decisão?
Isaac!
Calma aí, cara!
É queimar pauta?
Mentira, tô brincando. É jokes.
Qual foi a pior decisão que um amigo tomou durante um jogo e você pensou, pô, eu preferia não estar jogando com ele?
Olha, eu tenho algumas, Vitor.
Eu vou deixar você responder primeiro. Mais de uma, vai na fé.
Eu tenho algumas. Eu tenho... A primeira, o Sabota quase me roubou, mas foi tipo, foi quando eu disse, claro, porra, vamos jogar clubs com o Isaac. Porque, mano, é sério, viado. É tipo, foi pra... antes de mais nada, tá? Queria mandar um beijo pro Isaquinho. Ele é um moleque.
Isaquinho, a gente te ama, tá maluco?
Ele
melhorou muito, tá?
Ah, não sei, eu não jogo mais FIFA com
ele. Não, melhorou. A gente também não, mas ele melhorou.
Eu jogo mais FIFA com ele. Mas assim, é um moleque que, porra, tá aí, tá sempre no canal com a gente, nas lives e tal.
Tá sumido.
Mas tá um pouco sumido das lives de sábado, mas...
Todo dia ele tá trabalhando 24 horas.
Não, é porque ele trabalha escalado 24 horas. Aí, no sábado, às vezes, quando os dois sábados ele caiu, escala 24 horas.
Isso não é desculpa. Isso não é desculpa.
Caralho.
Grudado na parede, assim.
É.
Vai, assiste a gente no trabalho. Ué.
Ele tenta e ele faz, de vez em quando, ele só pode responder.
Não,
mentira, o Isaquinho é o apoiador mais antigo do canal, tá?
É mesmo.
Eu acho que tem,
isso é.
Desde que o canal existe, ele é sub do canal. É muito doido isso, tá?
Isso é. Com ele dois filhos pra criar, o que eu acho que ele é playboy, filantropo e super-herói nas horas. Porque ele trabalha escalado e tem dinheiro pra dar sub e criar dois filhos. Isso é tá maluco, filho.
Cecília e Heitor, lindos.
Isso aí. Ah,
vai, Gibão, tua história. Tua história.
Não, sério, mano. Porque, cara, o Isaac, ele é aquele cara que joga no clubes. Você falava assim, pô, Isaac, não dribla não, mano. Passa a bola, ele driblava. Aí você falava, qual é, Isaac? Passa a bola, ele continuava driblando. Mas não porque ele acreditava no drible dele. Porque ele tava no modo, vou irritar todo mundo.
Vou tirar geral do sério.
E ele parava de te responder, tá ligado? Ele parava do tipo assim...
As risadinhas dele me deixavam maluco.
Sim. Então ele surtava o time inteiro a ponto, cara, da gente ter criado um time sem ele. E do Álvaro, mano. Do Álvaro.
Que é primo dele, Álvaro, tá, gente? O Álvaro é primo dele. Foi o Álvaro que convidou ele pro grupo.
Exato. Álvaro, que é primo dele, ter falado, mas aos berros, eu não jogo mais com ele. Se chamar ele pra jogar, não me chama. Tá ligado?
É verdade, eu lembro disso.
Cara,
Não nesse mesmo nível.
Antes de você ir pra esses cenários, o Daniel tá falando aqui, que papinho. Antes de você ir pra esses cenários pra ir pra uma outra parada, vamos falar desse tópico, né? Porque vai ser um tópico aqui que vai ser recorrente nessa pergunta, vai ser o Clubes. E assim. Óbvio. A gente já se estressou... Cara, a gente tem um time desde o clube de 2021. É isso, Sabota?
Eu acho que tempo suficiente. Eu acho que tempo demais.
Eu acho que em 2020 a gente não jogava junto o clube. Jogava?
Eu acho que o nosso time já existe.
Não, mas jogava demais, pra caralho. Foi quando estourou a pandemia, a gente começou a jogar muito clube.
Sempre joguei
então
pra caralho.
Então foi o 20, mano.
Foi o 20? É, então é o 20. Nessa época aí. Eu acho que eu não joguei. Ó, eu não joguei clubes no 16, não joguei no 17, não joguei clubes no 18. Aí a gente jogava de vez em quando uma partidinha em outra, não dava muito valor. Cara, desde que a gente começou a jogar o clubes. Desde que a gente começou. Alguém joga lá no grupo que a gente tá falando mal agora de clubes pra galera vir ouvir. Cara, eu acho que
se não vier até agora, a hora que chegar, eu vou falar que acabou.
Eu acho que todo mundo brigou com todo mundo em algum nível. Cara, é uma parada que mexia tanto com o brilho das pessoas. E aí o Giacom trouxe...
Eu saía nessa hora que limão não é comigo, né?
O Giacom trouxe o exemplo do Isaac. A gente já se estressou pra caralho com o Isaac. Eu já me estressei com o Sabota jogando clubes. Eu já me estressei com o Daniel jogando clubes. Eu já me estressei com o Álvaro jogando clubes.
Será que o problema
não
é você?
Não, eu ia terminar essa frase agora. Não é só eu. É um caminho de mão dupla. Eu já fui irritado por pessoas e já irritei pessoas.
Deixa eu falar uma frase que o pai do Vitor... Até quantos anos, Oziel? 70? 70?
70 anos, meu pai jogando clubes com a gente até hoje, nosso ponta direito.
Joga com a gente.
Se joga Oziel, bem...
Tá jogando melhor Oziel, do que antes.
Oziel joga bem, ele tem um defeito que não cabe a mim falar agora. Eu vou falar uma frase que o Oziel me falou com muito carinho depois de um lance. Ele falou assim, ó... Vai tomar no cu, Sabota.
E eu vou explicar o contexto agora. Cara, chegou na linha de fundo, sendo o Sabota. O Sabota, cara, tem uma parada que quando acontece alguma coisa no jogo, ele fala... Galera, posso fazer uma observação? Talvez a gente não tenha que ficar cruzando todas as bolas na lateral. Temos que voltar o lance, começar de novo. Enquanto ele tava falando isso. Meu pai correu pra linha de fundo.
O Oziel tava recebendo a bola, aí eu gritei. Não cruza,
não, Oziel. Não cruza não, Oziel. E cruzou.
Mas foi cruzou, gol.
Foi gol. Então, aí ele falou, vai tomar no cu, Sabota.
Não cruza é o caralho.
Não cruza é o caralho. Ele falou, eu lembro. Não cruza é o caralho.
A gente viveu bons momentos no clubes. Óbvio, a gente teve muito estresse, muito estresse. O clubes, ele é um jogo... Cara, tal qual... Quando você vai jogar futebol com os teus amigos na pelada, tá ligado? Tu vai jogar uma pelada de futebol, tu se estressa pra... Se tu vai jogar com o Evandro, então, o Sabota sabe, o Giba também, o Giacom. A gente já jogou futebol com o Evandro. A gente ganhando, ele reclamava do time. Dava vontade de matar ele.
Não, e ele reclamava, mano. Pô, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, tipo, ele terminava de reclamar e já começava a rir, porque ele sabia que tu ia xingar ele, tá ligado? Mano, olha, o Evandro,
isso é muito
cara,
coisa de. Puta, é muito coisa de.
E aí, da puta, mano. Não, e aí é esse. Ele tá jogando clubes com a gente de vez em quando, Giba.
Rapidinho, Vitor. Isso é coisa do quê, Sabota?
Então, eu não tenho muito conhecimento disso, mas. Não tem jeitinho de coisa de erê que faz pra provocar.
Você não tem coisa. Você não tem conhecimento de gente querendo ser filho da puta. Você, Sabota, 4 anos de cast,
tô falando da religião.
Não, mas
da religião. Não, tudo bem.
É um jeitinho de erê que faz ali.
E o Evandro tá ali, tá? O Evandro é de todas elas. O Evandro tá ali. Cara, o Evandro. Cara, Evandro é meu irmão, praticamente, amigo há muitos anos, mas. Puta que pariu. É um pau no.
Olha o Vitor sendo cancelado.
Não. pau no cu igual o Isaac jogando no clube. É isso que eu tô falando. Não, ele... Na vida real.
Mas ele é na vida, é pior.
É, é um ponto importante. Não é um pau no cu no sentido de que gostoso. É que desagradável.
Que desagradável,
é. É importante salientar aqui.
É o desagradável. Eu ia falar um negócio escatológico, não vou falar. Mas é, vou falar outras coisas agora.
Obrigado.
É, cara, você trabalha esse cenário que o Gecon trouxe. De tipo, caralho. O clubes é estressante, sempre foi. A gente, é o que eu falei, a gente vai se estressar em algum nível com todo mundo o tempo todo. O Isaac ganhou esse status porque, cara, ele tirou muita gente do sério muitas vezes. É, cara, ele tirou todos, eu acho que todos os integrantes em algum momento se irritaram com o Isaac, muito feio.
Trazer mais um ponto aqui brevemente. Tinha dois cartões de ponto, cara. Um no trabalho dele, onde ele pagava as contas dele, e o outro no clubes pra irritar a gente.
O Álvaro, o primo do Isaac, com alguma frequência, ele lembra com carinho a surra que ele deveria ter dado no Isaac. Vamos colocar nessa forma, quando eles eram crianças.
Quando eles eram novinhos. Diz o Álvaro que eu conheci o Isaac novinho quando visitei a avó do Álvaro na Bahia, muitos anos atrás. Só que eu não lembro do Isaac.
Tava bêbado, né, Vitor?
Nada, você rapaz. Jogava videogame ainda. É, mas assim, não, pô, Isaac devia ter, sei lá, 10 anos.
Não tinha uma criança com duas criancinhas menor, não?
Que isso, botão aí. É, mas, ó, eu só tô matando esse assunto clubes, porque eu acho que ia ser uma coisa recorrente, todo mundo ia acabar falando um pouco de situações de clubes que vão irritar a gente. E, cara, a gente já passou por muitas situações que irritaram a gente. Daniel irritando, implicando com meu pai. E o Daniel tem o mesmo modus operandi do Isaac, tá? Quando ele começa a fazer merda, ele fica em silêncio. Aí ele para de responder.
No Red Dead com o Gustavo?
Então, aí eu quero trazer agora outros níveis de briga, né? Eu vou trazer um primeiro foi... Cara, uma decisão recente que me deixou muito puto jogando videogame, a gente tava num save de Baldur's Gate. Eu, Daniel, Falco e Sabota. A gente já conversou sobre isso depois, a gente sabe que a gente poderia ter feito de outras formas, alinhado de outras maneiras e tal. Ele tá rindo, esse vagabundo. A gente podia ter alinhado de outras formas e tal. Só que começou o save, e meu irmão, é um save e a gente vai viver o jogo. Se der merda, deu. A gente se ajuda. E aí alguma coisa aconteceu que sem querer eu roubei alguém que tava perto de onde eu tava, o baú tava ali, eu apertei no baú. Já tinha rolado uns estresses antes, algumas decisões erradas, só que eu falei, cara, eu tô no roleplay. Meu personagem é burro. Eu vou ser burro no jogo. Cara, eu tava
isso
roleplay.
É louvável, tá?
Não, eu tava roleplay total. Meu jogador era burro. Eu vou dar a resposta burra. Ah, Vitor, então você não tem que ir conversar. Então alguém vai lá na frente e conversa. Não deixa eu chegar pra conversar, porque eu sou burro. E aí, numa dessas, estavam conversando. Alguém tava conversando com o cara e eu abri o baú. Aí eu fui pra cadeia, eu nem morri, não deu nem briga. Me levaram pra uma cadeia, era só eles pagarem alguma coisa e me salvar. Aí
era alguém no primeiro mapa ali, ó.
É no início do jogo.
Tem aquele buraco.
Aí alguém resetou, o save, sem falar nada. Só deram e resetaram o save.
Você sabia que dá pra fugir, né? É só você dar a volta, né? Você
não,
dá a volta,
olha só, não. Não chegou nem, eu não cheguei nem a chegar na cadeia, gente. Quando eu falo, Vitor preso, já, Vitor não, né? Vefício, tá, não sei o quê. Porque meu nome não era Vefício, eu não lembro qual era o nome do meu dragão boladão lá. É, fui pra cadeia, cara, na hora que começou a dar o load daí pra cadeia, alguém voltou o jogo pra um save antigo, entendeu? Um load. Aí eu falei, não, aí eu não jogo. Aí saí do time, falei, não jogo, assim eu não jogo.
Sou obrigado a concordar com você, cara.
Mas deu... Não, assim, aí depois a gente teve muitas conversas e tal, que talvez a gente devesse ter discutido tudo isso antes de criar um save. Ó, galera, a gente não vai voltar save. A gente brigou com isso no meio do jogo já, discutimos, mas aí beleza. Aí quando voltaram sem nem conversar, tá ligado? Se tivesse tipo uma votação, galera, e aí, quem quer voltar esse momento burro que o Vitor fez? Aí vão falar sim, 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 e eu falasse não, eu falava, pô, mas galera, pelo amor de Deus, meu jogador é burro. Eu ia tentar explicar, mas fizeram por arbitrariedade. Eu fiquei puto e abandonei. Nesse dia eu fiquei, cara, puto.
Posso te falar qual é? Eu acho que assim, aconteceu, joga, se der certo deu, se der merda, vai todo mundo morrer, tem que voltar.
É RPG, cara. Só que aí eles têm um cenário na cabecinha deles que eu não discuto, beleza, todo mundo tem, que é, mas se a gente for só os três e morrer, é uma perda de tempo no jogo, eu tô perdendo meu tempo jogando videogame. Não,
ó, eu vou trazer um ponto aqui, real, tá?
Ih, olha lá, esse, tá. É que esse o meu tipo não é real, né, ô vagabundo?
É, desculpa, não foi a intenção. Eu vou trazer brincando. Um ponto. Não, mas você tem razão. Falar dessa forma pode imputar isso e não é intenção, não.
Caralho, imputar. Que isso, hein?
Já tô quase anotando isso aqui.
Não, que assim, eu entendo isso, pode ser exagero, ou você não concordar, ou a questão do tempo e tudo mais. Mas isso funciona de um jeito. Se a gente estiver jogando um Helldivers da vida, não sei quem tem jogado, quem jogou aí Helldivers da vida, e a gente jogar o Baldur's Gate, ou então aquele Divinity 2, que é da mesma produtora. É um jogo. É um jogo que você só consegue
evoluir.
O save só tá na máquina de uma pessoa. Então, se tiver três pessoas pra jogar, mas quem tem o save não tiver, aí a galera não consegue jogar. E é o tipo de jogo que é complicado. Tem que estar os quatro para jogar e passar a história, você construir o personagem, etc. É diferente de um Division, de um Pro Clubs no FIFA, de qualquer outro jogo, que eu consigo ir evoluindo meu personagem sem afetar a história, sem afetar a evolução, e quando a gente se encontrar, a gente joga completo. Então, acho que desse ponto de vista, eu entendo assim, cara, é muito mais difícil juntar essas quatro pessoas com disponibilidade para jogar um RPG, abaixa seu dedinho, para para jogar um RPG, que é um tipo de jogo que demanda tempo. A gente consegue fazer a partida de RPG de 20, 15 minutos. Então, olhando por esse lado, eu pelo seu, eu imagino que foi o Daniel que deu o load na hora.
Não foi eu que fiz run, não, foi o Giacom.
Não.
Ah,
quando
tá,
você tava contando a história, alguém fez.
Foi o Daniel.
Suponho que foi o Daniel.
E nem falou nada, só deu. Eu falei, cara, que merda é essa? Fui preso e. Porra, foi preso!
Então, assim,
meteu a mão no baú, porra!
Eu tendo a concordar do load, mas a gente podia ter conversado. Podia. A gente podia ter lidado de uma forma
esse melhor. Cenário, só isso. Depois a gente concordou com isso, né?
Vamos lavar essa roupa suja depois. Vai,
não, a gente já lavou essa roupa suja umas três vezes em quatro episódios, tá ligado?
Vocês entendem por que o não gosta da Rockstar, cara? É porque ele teve experiências ruins com os jogos. Ele fica botando a culpa nessa correr com X. É mentira, cara. A culpa é a coisa desse episódio aí.
E toma decisões erradas, né?
É, cara, mas assim...
Então eu vou fazer o seguinte, vou trazer uma outra situação. Fala.
Não, Vitor, dava para ter seguido, eu te apoio nisso, dá para ter seguido, mas eu acho que o Vitor estava jogando com pessoas tóxicas e essa toxicidade estragou a experiência dele com os jogos da desenvolvedora.
Não, mais. Não, calma aí, calma aí. Não, na Rockstar não. Na Rockstar não, que eu jogava solo, né? Só era ruim mesmo de correr no X, era uma merda. Mas...
Eu sozinho, eu não consigo proteger o Vitor da toxicidade é burro do Daniel mesmo, e do Falco.
A verdade é essa.
É por isso agora, que ele criou um personagem burro.
É, mas meu personagem, assim, eu juro
pra Deus.
Você pensa o seguinte. Não, mas isso, você pensa o seguinte. Óbvio, né? Vamos levar isso pra esse lado, só é minha última. Último adendo a respeito do assunto.
Eu falo 50 não, minutos falando.
É, pô, eu, o Sabota que ficou um tempão tentando se defender, que eu critiquei. Pô, você. Gibão, e o Sabota. Enfim, todo mundo aqui da live da party já jogou RPG. Você tá numa mesa de RPG? Se você cometer um ato falho no RPG de mesa, tu vai virar pro mestre e falar: ai, posso voltar? Eu não queria ter aberto esse baú.
Caralho, agora outro
coisas levantou. Coisas e coisas.
É onde vai.
Mas essa bota, o que eu quero dizer é... Calma que eu não terminei, calma.
A coisa
é que a gente podia, de fato, ter combinado antes que era... O roleplay, tá ligado? Gente, eu falei que essa pergunta ia dar merda. E eu só falei a primeira coisa, eu vou pra segunda depois. Mas eu vou deixar o da pessoa falar.
Tá tudo bem aqui, a gente não tá climão não.
É,
tá,
não. Tá, a gente já conversou sobre isso depois, a gente tá todo mundo... Tipo, a gente conversou coisa, legal, já conversei até com o Daniel sobre isso. Falei, cara,
beleza, eu entendo pra caralho o Vitor ter ficado chateado. Eu fico triste, que essa é maneira de ter jogado junto. Também, tal, mas
o que me deixa puto é isso. O que me deixa puto é isso. A gente podia ter rendido um jogo maneiraço e não rendeu. Eu joguei o jogo sozinho, joguei o jogo solo, pô.
Oh, que... Tá vendo? Agora ficou triste.
E a gente ia começar o episódio com essa música em espanhol, e não achamos, hein? Em espanhol, Gibão.
Solamente não sei viver.
Pra mim, acabava o cast agora, já tá? Eu tô satisfeito. Pô, tá
maluco. Agora tinha acabado, já tinha um ano.
Sacanagem. Sabe a primeira pergunta que essa bota falou de arrependimento? Tá aí. Ô, Gibão, você...
A gente tem um apoio,
me tá sacou, você, amigo. Ah, valeu a
pena. O bom é que o que eu trouxe aqui não é de ninguém do cast, olha só comigo.
Caralho, porra, ele é muito coração mesmo, tá maluco. Ele vai falar, é o Sabota que eu queria ter tirado do cast,
mentiroso.
Tá ligado?
isso aqui... É, bom, agora você tem um ponto.
Pensando bem...
Pensando bem, Thiago, sai fora, tá ligado?
Isso aqui já aconteceu algumas vezes, tá? Com várias pessoas diferentes, na verdade, quando eu tava jogando COD, em squad do Warzone. Warzone. E o que me deixa puto é os rushadores de squad. Todo mundo no mesmo lugar e o filho da puta, ele cai assim do outro lado do mapa.
Daniel.
Do outro lado do mapa. Aí você morre, não tem ninguém pra te salvar, porque o cara tá lá do outro lado do mapa. Ele vai rushando as missões, ele termina as missões sozinho. Eu falo, pô, por que que não joga solo, caralho?
E o pior não é isso, ô Bissacô. O pior não é você morre e ele não pode te salvar. O pior é ele morre e começa a gritar: cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? E ele tá sozinho, tá ligado?
Eu não tava falando de ninguém.
Eu tô falando no geral. Esse cara, o rushador. Quando ele. Não é quando você morre e ele não tá perto de você. O problema é quando ele morre lá longe, ele fala: ué, onde tá o time? Cadê o time?
Pois é isso. Olha, juro por Deus, cara. Isso
me tira do sério.
Aí eu falo, porra. Aí eu respondo o que tava escrito aqui. Pô, preferia estar jogando sem ele.
Ele tá fazendo imposto de renda, né, Giba?
Você acaba morrendo, hein, Giba? Você acaba morrendo pra caralho porque você não consegue traçar uma estratégia porque tá faltando um cara. Tá todo mundo jogando completo e você tá com um faltando.
Sempre. Aí você vai encontrar, você encontra um squad, os quatro juntinho e teu amigo lá luteando na Disney, tá ligado? Isso. Inclusive, o Sabota falou de imposto de rendas. Não posso fazer propaganda, mas se a gente vai precisando de imposto de renda, fala comigo que eu tenho uma indicação.
Ei, indicação? Caralho, agora vai
fazer uma pega a moto,
o contador da família.
O contador das estrelas.
O jogo, onde a gente faz as.
Deixa só, porque olha só, a gente fez uma live aqui, já estamos quase 2 horas de live, não teve um aviso paroquial, então queria deixar para vocês algumas palavras. Algumas palavrinhas aqui.
O padre não tá nem online hoje, calma aí, cara.
Olha só. Indicação agora com a Becca Born. Isso aí, de convidada, a gente pescou ela e agora pescou, entendeu? Que era santista, peixe.
Eu já lembrei do Ozzy também. Oi.
Do Ozzy também, exato. E aí,
porque ela ama tubarão. Mas a gente não pesca tubarão, é contra a lei, eu acho. Não,
apesar de eu estar jogando uma ótima dica de jogo que eu vou dar logo em seguida. Então, minha indicação agora, cara, tá saindo aí quinzenalmente, tanto no nosso Insta quanto no nosso TikTok. Estamos movimentando lá o TikTok agora com a Becca. E tá demais, tá ligado? Não que antes não fosse com o Vitinho, mas a Becca
não
tá
era.
Absurda. Com o Vitinho, tá ligado? O Bissacô tá tocando o Não Dá Pra Pausar em um minuto, então quer saber as notícias da semana? Fica de olho também no arroba Não Dá Pra Pausar, que a gente tá postando lá um minuto. Certo? Lives. Voltamos com as lives todo sábado, 10h30 da manhã. Então, assim, a gente vai estar correndo sempre a corrida do final de semana que eu e o Gibão Bissacô estamos correndo nos campeonatos. Beleza? E aí, na live, a gente dá a agenda aí das corridas que a gente faz e tudo mais. O Vitinho vai retomar as lives de Futebol Manager.
Toda segunda-feira. A partir das 8 da noite, live de Futebol Manager, levando o nosso querido Truru, 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 aqui dentro, para a primeira divisão da Premier League.
É isso. Dito isso, toda sexta-feira, arroba Não Dá Pra Pausar, também tem o nosso podcast que sai lá de grátis, você não precisa pagar, apesar, né, que um apoio aí não faria mal.
Mas... Em breve vai entrar um iPoias.
Um iPoias.
Necessito dinheiro!
Brincadeira.
Sabotinha, quer falar alguma coisa? Sabotinha?
Vou falar uma surpresa, não é demais, tá?
É só o dia quiz 23, surpresa.
20... Não, hoje não vai ter. Dia 23 de abril vai lançar o segundo DLC de Remnant 2. E eu acabei de decidir que eu vou fazer uma livezinha porque sim.
Vai, boa, cara. Garoto!
No dia do lançamento?
Dia do lançamento. Terça-feira, à noite.
O cara, 23 só. De abril.
Você.
Se o Giba quiser, cola comigo.
Vai, cara. Tem que comprar o jogo?
Óbvio, né, Vitor? Nada
tem
de graça.
Tem que comprar,
né? Deve
ser.
Eu fiz não, uma quem piada. Já tem, não. Ele tem. Se ele tem, eu tenho, pô.
Olha só, outra coisa.
hoje a Sony vai matar liberados... a gente um dia.
Ah, vai nada. Hoje foram liberados alguns jogos bem legais no catálogo da PSN Extra, tá? Um deles é... Como é que é aquele, sei lá, The Diver?
Lembrando, galera, hoje 16 de abril, tá? É o dia da live.
Isso,
é. Se tiver, se tiver ouvindo isso daí daqui a 2 anos, não lançaram nada novo daqui a 2 anos.
Ou lançaram. Bem aí. Legal. É legal.
Qual o nome, Sabata? Desculpa.
David the Diver. Ganhou o prêmio, mas se o Giba falou que não é legal, não deve ser.
Bem legal é forçar. É legal.
É divertido. Cara, olha só, mano. Olha só.
Ele não falou que é perfeito, ele falou que é legal.
Eu falei que ele não falou que tem não, gráficos mas... bonitos, Bissacol.
É um caralho, que a luz tá diminuindo lá atrás.
É um jogo divertidinho, entendeu? Então, assim, Gibão não gosta. Outra coisa, um jogo chamado Rage, um jogo de aventura e ação, Rage An Ancient Adventure, que é um jogo que se passa... Me lembrou muito Prince of Persia, aquele primeirão, Gibão, porque o jogo se passa dentro da cultura indiana, tá ligado? E... que eu falo por causa da movimentação e tal, enfim, bem legal também. Eu, pra variar, já baixei, vou testar tudo e ver se de repente algum deles rola uma live. Então, assim, tem muito jogo legal, tem um lá, Miasma Chronicles, que é tático também, que tá com os gráficos bem legais, e tem Deliverance Mars, que é a continuação de Deliverance the Moon.
Porra, esse jogo me dá um sono da porra, velho.
Ah, mas é jogo contemplativo, de puzzle, não é pra
todo mundo. O Deliverance the Moon é muito bom, cara. É muito bom.
Muito?
Não é perfeito, mas é muito. Eu acho ele muito bom. Eu acho ele muito bom. Acho muito bom.
Muito bom.
Não é excelente. Não é uma obra-prima. Ele é muito bom.
Ué, pô, você ia colocar
ele no muito bom. Ele tava no muito bom.
Duvido que você ia pôr ele no muito bom.
Não, eu ia pôr, mas vocês iam baixar, né? Que são os otários.
Eu sei que você ia pôr muito bom, mas eu não vou repetir.
Enfim, galera, você que tá assistindo a live agora, ou você que tá ouvindo esse cast depois, tem todos esses jogos aí pra pelo menos você, ao invés do Giba, que só tá de ranzice,
falei que baixa, o jogo é bom.
Testa e depois vai lá em arroba não dá pra pausar e comenta se você gostou ou não. É isso. Pode continuar com o podcast aí hoje.
Olha só,
Fórmula 1 é bom.
Depois dessa propaganda absurda do Giacom aqui no meio da gravação, que eu achei bonito, chegou, achei pertinente.
Tanto quanto vi.
E achei... Olha, caralho, eu tô falando
tanto. Tava acumulado, Vitor, aqui tava 2 horas.
Você foi bem, você foi bem. Você foi bem. Agora eu quero que Sabotinha tem que responder. E aí, Sabotinha? Qual foi a pior decisão que o amigo tomou durante o jogo e você pensou? Pô, eu preferia não...
O post do Twitter. Ah, que coisa. A mulher fez um cadáver assinar o contrato. Pegaram a foto do Paulo Brax com o Orelhano do Vasco.
Nossa, mano. Que vacilo.
Galera, desculpa.
Pô, podiam ter botado o Borja também.
Oh, cara, eu vou falar uma coisa que vai englobar Pro Clubs, que vai englobar um bocado de coisa. Na verdade, é a mistura de duas coisas. Me incomoda muito a pessoa fazer uma coisa que, obviamente, não vai dar certo. Obviamente.
Insistir, né?
Eu vou dar um exemplo do Pro Clubs, assim. Você tá com a bola, você é um jogador. Se você for na direção do seu adversário, é óbvio que você não vai passar. Aí isso me irrita no primeiro momento. Aí se a pessoa fala assim, e se eu fizer de novo? Assim,
que esse é o modus operandi de metade das pessoas do nosso time.
Eu dei exemplo do ProClubs, mas serve pra qualquer
das outra duas coisa. Metades, tá? Eu quis dizer.
Serve pra qualquer outra coisa. O Bissacu, ele falou, o cara vai na frente e morre e tal. Tem gente que não faz isso uma vez. Tem gente que isso aí é estratégia de vida da pessoa. Pô, eu vou bem longe, porque se tudo der certo, eu morro rápido e dou trabalho o jogo inteiro, sabe? E é assim, deixa louco. A pessoa errar uma coisa que com certeza não vai dar certo, e ela repetir os erros como se não houvesse amanhã.
Tem gente que ganha dinheiro no trabalho. Oi?
Mas a gente ganha dinheiro no trabalho.
Tem gente que pega no controle e já começa. No deserto, que atravessei.
jogar com essas pessoas deve ser a minha aprovação, tal qual foi para Jesus no deserto.
Não tem. Chama primeiros erros, tá?
Vai, essa, botinha. Essa botinha,
breve,
vai.
Breve.
Ah, mas é só não, isso. Breve, só que...
compensar
o só que... Que isso, breve. Gente? Vocês estão me criticando que eu falei muito. Eu vou tirar vocês lá e vou continuar fazendo live aqui mais 2 horas jogando videogame.
É só arrependimento de ter deixado você falar, Vitor. Só isso.
E com esse baita gancho pro final do episódio, esperamos que vocês não tenham se arrependido de ter dado play no episódio de hoje. Sintam-se à vontade de buscarem um abraço digital nos comentários ou compartilhar sua dor. Aqui sempre será um espaço seguro, tá? Arroba não dá pra pausar em todas as redes sociais, ok? Se você gostou do episódio, curte ele, comenta e compartilha com outras pessoas. É, e vocês podem comentar o que acharam do episódio também. Por favor, comentem sempre, tá? Lembrando que também fazemos live durante a semana na Twitch, TikTok e ou Instagram, além de episódios novos toda sexta-feira e principais agregadores. Não se arrependa, não se arrependa. Vasco tá comigo nessa aí, tá cantando.
Caralho, junto. Eu me arrependi de você cantar.
Galera, um grande abraço. Pode falar, de bom. Você falou alguma coisa já com... Não, é só uma adendo. Vasco, beijo, galera. Muito obrigado a quem colou, a quem tá assistindo, quem assistiu ao vivo, quem tá assistindo, quem tá vendo no Spotify, porque tá com vídeo no Spotify também, e quem tá ouvindo nos outros agregadores. É, um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Abraços!